começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug e STARS.
Aqui é o Fábio Zonato e pela última vez não é vírus T, é T-Virus.
Toma tapa na cara, seu brasileiro de merda.
Merda.
Eu ia falar vírus T, droga. Aqui é o Rodrigo Maroto e eu falo vírus T e vírus G.
Que lindo.
Vírus T é duro.
Não, o pior era eu que falava T-Vírus.
Ter vírus.
Agora era um vizinho que eu tinha que falava T-vírus, cara.
Nossa. O cara leu o hífen, velho.
Eu menti, minha abertura era pra ser tipo, aqui é o Rodrigo Maroto e let me handle this.
Ah.
Os heróis sabem, hein?
É isso aí, galera. Hoje o assunto volta a pauta, né, Maroto?
Graças a Deus.
Volta os zumbis na pauta. E dessa vez vamos falar dessa franquia de games maravilhosa, né? A franquia aí que sobrevivem há tantos anos, que é Resident Evil. Vamos falar de todos os games da série principal logo depois do feedback. Vamos para mais uma semaninha de recados, recadinhos e recadões aí pro pessoal, pros ouvintes do GeekVox.
Sempre bombando nossa caixa.
Sempre bombando. Antes de ler os e-mails, a gente tem uns recados aí pra galera.
O recado principal é a nossa página no Facebook, é facebook.com/geekvox. Lá a gente, sempre que, se você der um curtir na nossa página, o legal é que você acompanha sempre que sai um post novo de tecnologia, games, etc. E também já acompanha em primeira mão quando saem os podcasts. Vale muito a pena dar um curtir pra ajudar a gente a divulgar também.
É isso aí. É bom lembrar a galera que a gente deixou marcado, firmado na firma, que o GeekVox vai sair agora todo final de semana. Ou sábado, no mais tardar domingo. A gente vai tentar postar todo sábado, porque trabalho de edição é árduo.
É isso aí, crianças. O nome disso é periodicidade.
É. A gente vai tentar ir todo final de semana. Se não sair no sábado, no domingo com certeza sai. E vamos que vamos. Vocês já podem ficar malucos pedindo mais GeekVox, mais GeekVox.
Mandando ideia de temas também, ajuda bastante.
É isso
aí. Se você tiver um tema e ainda tiver um especialista da área ou uns brindes pra dar, melhor ainda. Pode mandar um e-mail.
Aí a gente contrata, pô. O cara que fizer isso, a gente contrata.
Cuidado, vai aparecer muito CV aí, muito currículo na caixa agora.
E no Gás, tem notícia nova pro nosso guia do Apocalipse Zumbi? Que tem tudo.
Nosso incrível guia, né?
É, que tem.
Antes de todo mundo. É nosso guia.
Tem tudo a ver com o episódio de hoje, né?
Qual é o episódio de hoje?
O episódio de hoje, Resident Evil.
Ah, é verdade.
Olha o Alzheimer. Olha o Alzheimer.
Olha isso. Então, leia o Gás, porque você tem várias dicas para sobrevivência no Apocalipse Zumbi. E essa semana ainda sai um texto do nosso Rick, o Guilherme Pease, que é o Rick do grupo Encontro Walker São Paulo.
Olha aí.
Tá de olho.
O Rick mais bombado que eu já vi.
Que nada, é o Rick com a barbinha para fazer, o estilo clássico.
Vamos para os e-mails agora.
Vamos para os e-mails. O e-mail para falar com a gente de qualquer coisa, qualquer dor de cabeça que você tenha com o site ou queira dar um feedback para o GeekVox e aparecer aqui. É geekvox@gmail.com.
Isso aí, galera. Quem quiser mandar qualquer coisa, desde xingamentos até elogios, passando por ideias e qualquer coisa.
Fotos sensualizando, coisa do tipo.
Só mandar que a gente lê. A gente tá aqui pra ler pra vocês. Inclusive, a gente tem 3 e-mails aí pra ler, né, do último GeekVox.
3 que nós separamos entre as centenas, né? A gente costuma jogar pra cima, igual no Gugu. E a gente tem umas 4 assistentes aqui que pegam alguns e-mails e-mails, tudo. Então nós leremos três. O primeiro, que é o maiorzinho aqui, então eu vou dar um destaque pra ele, é do nosso amigo Leonardo Oliveira. Ele é, se eu não me engano, ele é do grupo Encontro Walkers também.
Uhum.
Ele traz aqui: olá, galera do Geekvox. Infelizmente não consegui escrever o e-mail a tempo do último podcast, mas recuperando o tempo perdido, reticência, você viu que eu dei muito mistério, né? Podcast número 9, da Game of Thrones. Obrigado por terem feito minha vontade de ver a série aumentar. Nunca havia assistido até ouvir o podcast. Fiquei entusiasmado e curioso e assisti o primeiro episódio. Viciei, já vi todos os episódios, inclusive os dois da segunda temporada.
Olha aí, a gente formando opinião.
Sempre, né, cara? Olha, que foda, valeu. Não lembro de vocês falarem ou se perceberam, mas depois que acabei de ver, percebi que o Khal Drogo é o mesmo ator do Conan.
Ah, sim, a gente cita bem rapidinho.
E que... caiu até na edição, acho.
Então, será que caiu na edição?
Igual, que o filme do Conan é tão whatever que o cara perdeu o crédito. Até vergonha colocar no currículo.
É.
Entre vocês, qual é o personagem preferido de cada um? Qual personagem deveria morrer? Meu favorito é o Tyrion Lannister e deveria morrer a Rainha Cersei Lannister.
A gente fala, né? Acho que a gente falou os personagens favoritos de cada um.
Acho que sim.
Eu cheguei a falar que era o Tyrion também. Eu gostava dele, que ele era inteligente e é baixinho como eu. Você falou que era o Jon Snow.
Que bom que você me lembrou. Aí eu falo outro personagem. Personagens vão falar, porra, o maroto também se decide, cara.
É um dislexo. Aí... Então, agora, o que eu queria que morresse, cara, eu acho que o Theon Greyjoy, mas isso daí é porque eu já tô lendo mais pra frente, eu já sei que ele é um filho da puta, eu queria matar ele, mas...
Spoiler alert! Vamos lá, ele ainda traz aqui comentário do podcast número 10, Presepadas na TV Aberta, ele traz aqui: Maísa Macaulay Culkin brasileiro, boa, maroto, demais. Pela primeira vez na televisão, sério, kkk, eu tinha medo do Linha Direta.
Nossa, cara.
Rede TV sem pânico não tem mais audiência. KKK, ele dá risada aqui.
Vários KKKs, ele.
Programas que gostaria de destacar porque gostei muito. CQC, da Band. Agora é Tarde, do Danilo Gentili.
Agora é Tarde,
a gente nem comentou, né?
Não, a gente nem comentou porque ele é um bom programa, né? A gente focou, Leonardo, a gente focou nas tranqueiras, entendeu? Nas presepadas da TV. Esses programas que são bons, medianos, pelo menos, a gente não focou porque não ia ter o que falar. Né? Além de ser novo o programa também, né?
Justamente. Então ele coloca CQC, Agora é Tarde e o Globo Esporte com o Thiago Leifert como sendo os programas que ele mais gosta. E eu, todo mundo odeia o Chris e eu, a Patroa e as Crianças.
Ah, é. Eu, a Patroa e as Crianças é uma série foda também.
Aí ele fala que termina falando que o podcast foi muito engraçado e ele não parou de rir, kkk.
É, dá pra perceber, né?
Aí ele fez um comentário aqui do nosso podcast piloto de Cavaleiro do Zodíaco, cara.
Olha aí, você que não sabe, seu geek safado, que tá ouvindo esse podcast, esse Geek Vox, volta um, ouve o 10 lá e no post tem um link pro nosso episódio piloto, que não tá nem no blog. Ele foi divulgado direto no Facebook e tal, e foi um teste mesmo, né?
Ele é um easter egg, né, agora.
É, ele é uma relíquia, cara. Mais pra frente a gente vai poder cobrar pras pessoas baixarem ele.
E assim, não levem a mal, mas o áudio está ruim, porque a gente gravava usando microfones porcos e redes instáveis.
É, fora que eu não sabia editar porra nenhuma, né, também.
Por favor, deem um desconto, mas em conteúdo ele tá foda. Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco ou nunca ouviu falar, escuta esse podcast e aproveita que tá saindo uma série nova do Cavaleiros do Zodíaco, é Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Já tem, inclusive, pra download aí, se você procurar. Se passa, acho que 20 anos depois da saga, do final da saga normal.
Ah.
E é muito bacana mesmo, muito bem desenhado.
Legal, é, eu vi os traços, eu gostei dos traços, né? Tem que ver se a história é boa.
Sim, legalzinho, assisti só um episódio. Aí ele fala que muitos amigos meus assistiam, mas nunca me interessei até ouvir o podcast. Agora tô querendo assistir. Muito legal mesmo, história bem organizada por vocês, assistirei em breve. Curiosidades, quais outras séries vocês assistem? Olha, ele tá entrevistando a gente, além de The Walking Dead e Game of Thrones.
Ai, cara, eu tava tentando assistir aquele Alcatraz lá, né? Do maluquinho que dirigiu Lost.
J.J. Abrams.
É, o J.J. Abrams, eu tava assistindo, só que daí eu parei, porque voltou Game of Thrones e eu não tô com tempo pra ver mais de uma série, nem ler mais de um livro, então eu tô estagnado.
Justamente, série tensa assim, só Game of Thrones e The Walking Dead. Eu parei de assistir Fringe, ficou muito enrolada, e eu falei, ó, não preciso disso na minha vida, eu preciso dar mais risada do que ficar resolvendo puzzle.
É.
E de humor, meu, que eu indico pra todo mundo, Two Broke Girls, são, meu, duas garotas, uma loira e uma morena, que eu esqueci o nome da atriz, mas a morena que a Max é muito engraçada. É uma série que tem um humor, umas tiradas bem adultas, assim, bem... se você entende um pouquinho de inglês, assim, a mais, você vai sacar que é umas tiradas que não saem na TV normalmente. É. Que mistura aí umas palavras de baixo calão sem ninguém perceber.
Legal. Eu pensei que você ia falar do Big Bang Theory, pô.
Ah, não. Mas se eu falar de Big Bang, vão falar, o Maroto é poser. Ele é nerd só porque ele assiste Big Bang. Não, gente, eu amo Big Bang. Eu tenho um board no Pinterest que é só Big Bang e o negócio bomba. Mas Big Bang a gente tá prometendo, não tá, Doug? Alguma coisa desse tipo?
Vai, por que não? Why not?
Why not, my friend?
Então fica no ar.
Ele fecha aqui, valeu Kickbox, até o Paintball Maroto, kkk. Ele tá rindo até agora, desse lado.
Ele tá maluco, cara.
Encontro
ele escreveu esse e-mail com o gás do riso do lado.
O Leonardo de Guarulhos. Leonardo, se eu te encontrar lá, eu vou te dar um abraço, cara, porque você sair de Guarulhos pra ir lá no Morumbi, onde é o Paintball, você merece um abração, cara.
O cara é guerreiro, né, velho?
Guerreiro, é Encontro Walkers na veia. Próximo e-mail é de uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem nível algum pra estar mandando e-mail. Se diz aqui, designer gráfico de 23 anos, proveniente de São Paulo, um tal de Luciano Luque Jorge.
É, né?
Mas aqui no e-mail, esse e-mail não vai agregar nada.
Ainda bem que ele sabe, né?
Esse e-mail do Luciano, esse filho da mãe. Esse e-mail não vai agregar nada, é só para informar... Não, é só para informe da frase solta, por favor, põe na leitura de e-mails, repetindo várias vezes, o Maroto aos 48 minutos dizendo... Entrou o cabeção, aí o negócio melhorou bastante.
Ai, cara, eu vou me divertir fazendo isso. Solta aí, rola aí.
Tava ruim pra caramba, né? Aí entrou o cabeção, o negócio melhorou bastante. Tava ruim pra caramba, né? Aí entrou o cabeção, o negócio melhorou bastante. Entrou o cabeção, cabeção.
Boiola.
Que ódio do Luciano Jorge. Obrigado, tá, Luciano? A gente se vê. Eu quero ver esse layout do site, sabe?
É, né?
A hora de ouvir Geekbox vai programar, filho da puta.
É, o layout que é bom.
Abraço, Luciano.
Abraço, Luke. Próximo.
Próximo e último e-mail é do Caio Henrique de Souza. Ele começa assim: e aí, pessoal, beleza? Então, escutei o Geekbox e gostei bastante. Só fazendo alguns adendos, além do Polícia 24 Horas, tinha também o Operação de Risco na rede TV.
Nossa, esse era tenso pesado, pra caralho. Esse era
pois
tenso.
Eles andavam com a Polícia Civil. Cara, eu não paro nem na frente de viatura da polícia. Tem a impressão que eles não devem nada a ninguém, sabe?
Parece que eles estão acima da lei, né, cara?
Não, então, porque o militar, ele tem todo um código de conduta e ele se ferra, né? Vai lá pro presídio militar. Uhum. Agora o policial civil dá a impressão que ele mandou currículo e tá lá pra matar mesmo, tá? Gosta de matar por profissão. Uhum. Mas vamos lá. Desculpa aí, policiais civis que ouvem o Geekbox. A gente tem aqui uma listagem de, no mínimo, 50. Tira, é só pra ameaçar o ouvinte que mandar e-mail zoando a gente. Eles andavam com policiais civis. Também tinha o E24 da Band, que acompanhava ambulâncias.
Esse eu não consegui assistir, cara. Porque começa a mostrar muito sangue, assim, na caruda, é foda.
E ele traz aqui o melhor episódio foi quando o Polícia 24 Horas abordou um cara suspeito de homicídio e perguntaram por que você bateu no cara. E o cara respondia, porque ele pegou meus pallets e não me devolveu. Pallet, sabe aquele de negócio de transporte? De
nossa, madeira. Cara.
Aí ele fala que, tipo, o cara matou o outro na pancada por causa de um pedaço de madeira.
Meu, isso acontece o tempo todo, cara.
Outro programa bom também é A Liga, naquele episódio que eles mostram o trabalho escravo que fazia na Zara. Deu até processo.
Nossa, cara.
Aí ele traz aqui um ponto que eu discordo, Doug. Não sei se você acompanha aqui. Vocês não falaram do programa da Regina Casé, que é muito bom, por sinal.
Bom caralho, velho.
Quando faltou esse programa...
Bom caralho, Regina Casé tá maluca, cara.
O que falar da Regina Casé, hein, cara?
Eu só lembro dela correndo em volta da piscina em algum filme de porno chanchada.
Caraca, essa imagem tava agora na minha cabeça. Isso foi uma invasão de privacidade.
É, a única coisa que eu lembro, quando fala Regina Casé, pum, ela correndo em volta da piscina pelada. Não vai me comer, não vai me comer. Não. Assim. Cara, eu vou te comer, eu vou te comer. Não, não vai me comer.
Ouvinte, tá no YouTube, a gente não vai colocar no post por motivos óbvios, mas dá uma procurada aí pra você mudar o seu conceito da Regina Casé.
Eu acho que é Sete Gatinhos, mano, eu não lembro.
Eu acho que é de presepada, a Band é campeã, porque ela sempre começa um programa quando todo mundo tá assistindo, eles tiram do ar.
É, bem assim mesmo.
Abraços, pessoal. Caio Henrique de Souza.
Valeu, Caio.
Eu mesmo, Caio.
É nóis. Agora vamos para o Geek Vault sobre Resident Evil.
Stars.
stars.
Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission.
Esse patrimônio histórico dos videogames começou com Biohazard 1. Quem não tinha um CD pirata de Biohazard?
Começa com a pirataria aí, né?
Não dá pra não ter um CD pirata de Biohazard 1 tendo tido um PlayStation, cara, de jeito nenhum. Não dá pra ter passado em branco nessa, cara.
Sem chance. Biohazard 1 foi pra o Ocidente, virou Resident Evil. Que engraçado, né? Já tinha o número 1 mesmo ou eu tô inventando?
Não. É só Resident Evil. Né?
É só Resident Evil
e Biohazard no Japão, né?
É verdade, gente. Ouvintes, desculpe, quando você faz uma coisa e não sabe que vai ter continuação, você não coloca.
Não sabe se vai dar certo, né? Inclusive a série, mais uma vez, vamos falar aí, né? George Romero.
Sempre presente,
nosso querido George.
Na verdade, a principal fonte pro Shinji Mikami ter feito o jogo foi um jogo que existia, se não me engano, era pra PCs bem antigos, tipo assim, Jurassic, que era um jogo chamado Sweet Home, que você tava numa mansão, uma assombrada, era tipo, você via como se fosse em primeira pessoa, mas tipo com os caminhos pré-determinados, que você andava pela casa.
O que mais pegou desse jogo aí foi a mecânica, né,
pegaram história de terror e tudo mais, né, porque antes de Resident Evil, todos os jogos que falavam de zumbi eram side-scrolling, eram mais cômicos do que
Survival Horror, né?
Então quer dizer que a gente tá regredindo, porque no Resident 5 dá pra rir de um zumbi, né? Você dá risada dele, então...
Na verdade, o Resident Evil, assim, a série, ela sobreviveu por tanto tempo porque ela foi mudando, né? Tipo, eu acho que se eles ficassem com a mesma proposta do Resident Evil 1, por mais que os fãs gostassem da ideia, fossem gostar dessa ideia, eles não iam conseguir sobreviver por tanto tempo. Então, eles começaram a perceber que só zumbis bobos, assim, tipo, que não davam nenhum tipo de reação e tal, eles não iam conseguir chegar muito longe. Aí eles começaram a inventar inimigos um pouco mais inteligentes, pra que a jogabilidade modificasse, pra que a mecânica modificasse, pra que a história pudesse ficar mais... A história pudesse te envolver melhor.
Quer dizer que tem hipster de Resident Evil?
Tem.
Então acho que tudo tem, né, cara?
Cara, eu sou um pouco hipster de Resident Evil, eu admito. Eu acho que não deviam ter nem mudado o gráfico pra começo de conversa.
Ah, não, mas aquele esquema de gráfico estático, né?
Estática. Nossa, era tão lindo aquele fundo, né, digamos assim.
É, o legal era você ficar admirando, né, aquele fundo, os detalhes. Eu achava bem legal mesmo.
Eles eram pederizados. Você basicamente corria em cima de uma foto. Né? É. Uma foto com idade, mas na verdade é uma foto.
Era isso mesmo.
E eu acho assim que o cara que pegava a primeira vez pra jogar, ele achava muito esquisito o controle, né? Que era meio ao contrário, né?
Apenas
você tinha que apertar pra baixo pra ele andar em direção ao fundo da sala, pra cima pra ele voltar. Você dava o controle na mão de um amiguinho a primeira vez, o bicho ficava rodopiando.
Olhando pra cima, pra baixo, tudo.
Porque a jogabilidade em 3D, a câmera não era fixa, né? Então, assim, toda vez que você mudava de ambiente, a câmera mudava de direção. Então era muito normal. No início, que você estivesse correndo numa direção, por exemplo, pra fugir de um inimigo, e na hora que você passasse, você tá correndo num corredor lá, né? Aí na metade do corredor,
troca
a direção do comando. Então, assim, você tava apertando pra cima pra seguir pra frente, porque a câmera tava tipo atrás do personagem, aí a próxima câmera vai ser lateral e pra cima vai ser tipo correr contra uma parede, pra direita.
Cara, tem um corredor atrás, no Resident Evil 3, tem um corredor atrás do restaurante onde você explode e o Nemesis aparece, que é de lei. Você fazer essa merda.
Ah, não é bem normal.
É de lei, você tá correndo dele, porque você tem uma bereta com 12 balas, você tá todo heróico a 10 metros dele, daqui a pouco você tá indo em direção ao cara.
Nossa, cara.
Exatamente, cara. É horrível isso. Resident Evil.
Eu tava lendo esse Sweet Home aqui, puxei um vídeo no YouTube, e o legal é que até aquela cena da porta abrindo foi trazida desse jogo, né, meu? Os enigmas também.
Então, assim, a mansão mal-assombrada do Sweet Home, ela tinha seus monstros, tinha seus sustos, mas o mais importante era você desvendar os enigmas pra você continuar seguindo em frente na mansão. Então, basicamente, você atravessar uma mansão destravando portas por enigmas e enfrentando monstros ocasionalmente, essa mecânica foi totalmente copiada pro Resident Evil 1. O Shinji Mikami pegou exatamente isso e levou pro Resident Evil 1, só que colocando umas coisinhas a mais, né? Colocando uma história um pouco mais completa por trás, né? Não era só uma mansão mal-assombrada e tal.
O que fez a gente ficar tão, assim, saudosista com Resident 1 é realmente esse enigma, né, cara? Porque você chega um momento do jogo que você conhece a planta baixa daquela mansão de cabo a rabo, cara. Porque você passa em tantos lugares, tantas vezes repetidamente, e não fica chato por isso, entendeu? Porque cada vez que você passa, você abre uma portinha nova,
cara. É uma coisa que quando você aprende, você nunca esquece, cara. Tipo, eu joguei isso daí, acho que em 97, pela primeira, 96, 98, pela primeira vez eu joguei. E se eu for jogar hoje Resident Evil, modéstia à parte, acho que eu lembro de tudo, exatamente onde estão, os corredores, os mapas. Acessar mapa hoje em dia, pra mim, tipo, seria, pra mim não só, né, mas pra muitos que jogaram o jogo, pra fazer ranking, né, porque tinha aquela qualidade
a corrida, né,
aquela corrida contra o tempo pra você terminar o mais rápido possível, que em jogos Resident Evil sempre foi uma das maiores premissas, você correr pra você terminar mais rápido, pra você conseguir itens destraváveis, armas com munição infinita e tudo mais, pra você poder utilizar depois um clear game. Resident Evil.
E essa abertura em formato de filme, hein?
Estourou a cabeça de muita gente, não, isso, cara.
Tinha-se planos pra criar uma franquia, logo pra lançar um filme junto com Resident Evil, né? Tipo, isso é uma coisa que não foi muito divulgada, mas teve esses planos. Só que eu não sei se eles tinham em mente fazer com aqueles atores, mas de qualquer maneira eles tentaram fazer uma atmosfera de filme pra que depois que eles começassem a produzir esse filme, que seria uma espécie de continuação do que aconteceria na mansão, já teria um gancho pra pegar lá e tal. Só que, meu, lá você vê as piores atuações que a gente já viu na vida.
O Wesker.
Wesker. Não, o Wesker é ruim, só que o cara que faz o Joseph, né, que é o cara que morre no início lá, que os cachorros matam, meu, eu me mato de dar risada toda vez que eu vejo aquele vídeo só por causa dele, cara.
É muito ruim, cara, parece, meu, série de terceira categoria lá dos Estados Unidos, né.
Aquele ponto clássico, isso daí eu acho que todo ouvinte tem que sair correndo agora pro YouTube e pegar essa abertura pra pegar, meu, essa interpretação shakespeariana do ator que faz o Chris. Quando o helicóptero vai embora, o helicóptero do Brad foge, né? Ele pega o braço assim no ar, com um punho cerrado e grita: "No! Don't show!" É uma expressão que ele toma na hora, assim, que, meu, é Shakespeare, cara. Ele baixa.
Deve ter sido gravado em uns 8 takes, né?
Foi.
Vamos voltar porque eu não senti meu âmago aqui.
Eu não senti que isso veio dentro de mim. Vamos fazer até que fique meu. Até que a pessoa que veja isso chore. Aí eles choram de mim toda vez que eu vejo aquilo.
Caraca,
cara.
O jogo então era uma ferramenta de marketing para um filme que estava por vir, então. Resident Evil. Tem umas teorias sobre o porquê do nome Resident Evil, vocês conhecem?
Putz, eu não conheço, mas o nome é ruim, viu?
Então, pode ser o hóspede maldito, né? Como o filme, até o subtítulo, até usaram isso aqui, né?
O primeiro filme que usa o hóspede maldito, meu, não... Puta que pariu, não tem nada a ver aquele subtítulo com o filme, cara.
Não. O filme não tem nada a ver, né, cara? A gente não vai nem... A gente não vai nem focar nos filmes.
Ouvinte do Geekbox, nosso respeito com vocês é tamanho que na pauta em momento algum fala de nenhum filme. Tranquilo.
Se a gente for citar, é só pra aloprar, porque...
Se você assistiu tantos filmes que você chama o vírus T de vírus T, não de tipo... Então você cara. Para de ouvir esse podcast.
Voltando à teoria dos nomes lá, um deles é que significava esse hóspede maldito, né? Que é o vírus em si. O Resident Evil seria esse mal dentro da pessoa, entendeu? Hospedando a pessoa. E tem a segunda vertente que fala que todos os jogos, eles chegam num lugar onde tá infestado já, né? Infestado pelo mal, então. Basicamente é onde o mal reside, podemos dizer assim. As duas vertentes válidas, né? Porque o jogo dá essa brecha. Mas ninguém sabe ao certo se essa tradução funcionou, né?
Também tem a teoria de que diz que o jogo não tinha sido exatamente produzido pra ter uma continuação. Então, assim, como o jogo foi tirado principalmente principalmente do Sweet Home, e era uma mansão mal-assombrada, o título foi muito, tipo, ele foi muito centrado nessa questão, de foi tirado de um jogo que era uma mansão mal-assombrada, o jogo era também uma mansão que posso dizer que era mal-assombrada, né?
Uhum.
Então, assim, o título era muito direcionado pra isso. Depois o que aconteceu foi que eles, sei lá, eu acho que a franquia fez tanto sucesso que no segundo título, que já não é mais nem numa casa, não é nem mais num único lugar, é numa, a cidade inteira foi tomada por zumbis, acho que eles continuaram usando o nome, porque eles optaram pra criar uma franquia mesmo. Se eles fizessem outro nome, já não seria mais a mesma coisa. Perderiam esse foco, essa coisa do primeiro. Então eles ficaram, basicamente, eles ficaram presos ao título do primeiro jogo.
E fora que também não precisava traduzir, né? Podia ser Biohazard em inglês, só que acho que tinha uma banda que chama tem até hoje uma banda que se chama Biohazard. Ia dar merda, entendeu? Daí resolveram colocar esse nome, Resident Evil. Resident Evil. Qual que é o roteiro do começo da história? Vai, só pra gente situar os ouvintes. Eu sei que o pessoal lá de Raccoon City é chamado, né? Essa equipe especial da polícia de Raccoon City é chamado pra investigar uns assassinatos que estão tendo numa montanha, que é lá onde tem essa mansão, né?
Exatamente. Acontece, algumas pessoas da cidade de Raccoon, elas vão se desaparecendo, né? Alguns casos de desaparecimento, a cidade acha que tem um serial killer solto, né? Aí o que acontece é que eles encontram alguns cadáveres dessas pessoas. Dessas pessoas que tinham desaparecido pelas florestas de Arklay, né? Que são a floresta que rodeia lá.
A montanha de Arklay, né?
Montanhas, e também tem a floresta, né? São montanhas cobertas pela floresta densa de Arklay. Eles encontram cada vez devorados, essas pessoas, né? Aí eles começam a pensar que podem ser animais selvagens e também pode ser algum tipo de culto religioso fanático. Aí eles mandam uma equipe do melhor que eles têm, que são os STARS, né? Que tem uma divisão especial da polícia, tipo a SWAT de Raccoon Police, né?
Special Tactics and Rescue Service.
Exatamente. Eles mandam a primeira equipe, né, pra lá, de helicóptero, que é a equipe Alpha. Eles vão até as montanhas e eles desaparecem, né? Perde-se contato com a base, perde-se contato com eles. Em vista disso, eles formam uma segunda equipe pra resgatar, não só pra ir atrás do que tá acontecendo, né, dos desaparecimentos, dos assassinatos. Eles estão indo atrás também da primeira equipe, da Alpha.
É, a Bravo é a que desaparece, né?
A Alpha é a que desaparece. O Bravo Team é o pessoal que tá indo lá do Chris.
Ah, tá.
É, o Bravo Team é o Chris, é a Jill, né? O Barry Burton, o Albert Wesker, e tem o Brad Vickers também, que é o piloto do helicóptero.
Que é o cuzão que sai...
É o cuzão que sai correndo, né?
Sai fora e deixa todo mundo pra trás, cara.
Exatamente. E o Joseph, que é o cara lá que morre também no começo do jogo. E o capitão da equipe é o Albert Wesker, né? Que na época ninguém sabia, ninguém fazia a menor ideia do que ele seria mais pra frente na série, né?
É, ele é um spy, né? Da Umbrella.
Ele é um spy da Umbrella, porque ele já tinha, naquela época, a gente fica sabendo depois, que ele já tinha se injetado com o vírus lá. Ele já tava...
Caraca, desde o primeiro ele já tava chapadão?
O Wesker é o seguinte, quando ele foi pras montanhas de Arklay com a equipe Bravo, ele já foi infectado pelo vírus, que ele mesmo já tinha se injetado, que era um vírus experimental que ele criou junto com o William Birkin do segundo Resident Evil. Era um vírus específico que fazia com que a pessoa, assim que o coração da pessoa parasse, ele retornava à vida como uma espécie de super-humano, mas que era necessário que a pessoa primeiro morresse pra depois que ela retornar.
É, que ótimo, né?
Então ele já tinha visto, o Wesker acabou usando isso ao seu próprio favor, porque morrendo na frente de todos os membros do Alpha, do Bravo, ele tá precisando de qualquer tipo de culpa, tipo, ele morreu, então tipo assim, agora acabou, ele era
um álibi, né?
Isso, porque no final do jogo eles descobrem que é o envolvimento do Wesker com a Umbrella, só que morrendo na frente deles, ele se isenta, tipo, o Wesker morreu, né? Tipo, não tem mais como ele tá envolvido com nada que aconteça daqui pra diante, mas ele tinha retornado. Isso, na verdade, eu acho que foi um dos problemas do jogo, que é pensado pra ser um jogo só, né? Porque, tipo, depois o cara morre. E é óbvio que ele morre, porque o Tyrant atravessa ele e rasga ele com as garras. Então, assim, falar que ele sobreviveu e se feriu seria muito absurdo. Então, eles inventaram isso daí, de que ele tinha se injetado com um vírus que funcionaria a partir do momento que ele morresse.
Uhum.
E pode retornar como o principal antagonista da série aí.
E depois eles foram adaptando a história pra isso, né? Porque eles viram que dava pra fazer.
Até o Fábio pode me corrigir. Se eu não me engano, os três residentes acontecem... Três não, né? Pra falar a verdade, acontecem quatro residentes ao mesmo tempo. Que é o Resident 1, o 2 e o 3 e o 0.
Exatamente.
E se você joga o 0, você acaba descobrindo um outro fundador da Umbrella, né? Exatamente. Que é o Marcos, se eu não me engano. Que eu joguei... Esse aí eu cheguei a jogar bastante. que no Resident Zero, até não vamos falar muito dele, você tá num trem atravessando a montanha de Arkley lá, a floresta, tudo, com um prisioneiro que tá sendo levado, e se eu não me engano, acho que é a equipe Alpha, alguns membros da equipe Alpha estão nesse trem, porque se eu não me engano, o Resident Zero é com a Rebecca.
Isso.
Aquela,
sim, o Zero
da medicina.
Isso.
E é legal que, né, vai contando, acho que esse é o Resident que conta melhor esse começo da história, e começa a falar dos cientistas que iniciaram os procedimentos de pesquisa na mansão, e se não me engano cita esse Marcos junto com o Wesker e o William como sendo os caras que estavam desenvolvendo o vírus, tudo. Então aí você já começa a entender que o...
É James Marcos o nome dele.
James Marcos, né?
E esse trem que aparece no Zero, que é no começo do jogo, inclusive, ele chega, ele bate, explode, sei lá, alguma coisa assim, e ele chega a aparecer nos outros jogos da série também, se eu não me engano.
No caminho da missão do Bravo, eles se deparam com esse helicóptero, com esse trem arrebentado, destruído.
Isso,
é. Aí é nesse momento que a Rebecca, ela se separa do grupo e ela chega na mansão por uma outra maneira que não com o grupo, entendeu? Então por isso que todos os do grupo do Bravo, eles morrem lá na mansão, e a Rebecca, ela sobrevive, porque ela consegue, ela chega em uma outra ocasião, em uma outra situação, e ela consegue se esconder naquela sala de save lá, e ela consegue botar o baú na frente lá e consegue se esconder. Resident Evil.
Vamos pular pro 2. O 2 tem uma parada lá que é de infecção por causa dos ratos, né? Porque o pessoal que foi na mansão no primeiro, eles tentam avisar as autoridades lá, né? Aos governos, sei lá o que, de Raccoon City. Isso. E eles não levam a sério, né? Galera policial, e eles não levam a sério. Tem coisa da Umbrella por trás disso.
Aí é que tá. Eles sabem da verdade, né? Porque o chefe da polícia, o chefe Irons, que é o chefe... O delegado Irons, lá, o cara que manda na polícia mesmo, ele tem poderes na cidade quase que de um prefeito, que o próprio prefeito da cidade, que me escapou o nome agora, ele fez um acordo com a Umbrella para que a Umbrella pudesse fazer qualquer experiência que eles quisessem na área de Raccoon, e a cidade, o governo encobriria, e em troca disso, a Umbrella ofereceria empregos, né, tipo trabalho pro pessoal da cidade, como pesquisador, como pra fazer manutenção.
Os que não pode chegar lá no alto escalão e ficar sabendo.
Exatamente.
Da merda.
Exatamente, injetaria dinheiro na cidade, fazendo com que a economia da cidade melhorasse.
Olha.
Isso pra cidade, tipo, pro governador e pro chefe Irons de polícia, pouco se ferrava, né? Porque eles não estavam nem aí, tipo, se a cidade ia crescer como uma grande cidade, não sei o quê. Tipo, o povo ia ter uma qualidade de vida melhor. Eles queriam dinheiro e eles eram pagos.
E eles nem sabiam também da merda que eles estavam fazendo, né?
Exatamente. O chefe Irons, inclusive, ele não sabia que o evento, esse negócio desses desaparecimentos, estava ligado da Umbrella.
Uhum.
Tanto que depois ele fica sabendo disso, ele fica extremamente puto porque não tinha sido avisado sobre isso, e dá-se a entender de que ele não teria enviado equipe nenhuma pra investigar nada. Ele provavelmente
faria
algum tipo de cobertura pra falar, tipo, não são animais selvagens, então, tipo assim, só não entra mais nas florestas, tipo, a determinado horário, porque assim você não tem mais problema. Tipo, e aí foi dado problema por baixo dos panos, entendeu? Então, na hora que a Jill e o Chris apareceram lá falando, olha, a gente veio numa mansão e tem uma empresa chamada Umbrella que ela tá criando armas biológicas com vírus letal, não sei o que, o chefe Wesker tava envolvido nisso tudo, o Irons lá, ele fala, quer saber aquela boca, vocês estão falando de besteira.
Mas é, né, cara, chega dois malucos, devia ter fumado uma erva foda lá naquela floresta.
Não, melhor, dois sobreviventes que passaram por horrores, então você vai acreditar numa pessoa assim?
Tá maluca.
Que pode ser acusada, inclusive, de ter matado os próprios companheiros num momento de loucura?
Exatamente.
Eles ficaram isolados numa casa, eles podem, na minha visão do Irons, ficaram malucos e se mataram, não sei o que eu vou fazer com esses dois que sobraram.
Bem por aí.
Mas o importante pro Irons mesmo não era nem saber se a história era verdade ou não, porque ele sabia muito bem que a Umbrella podia ter feito bosta lá e tal. Só que ele não ia deixar que isso vazasse, porque se isso vazasse, ele ia se ferrar junto, que ele ia cair junto. E o prefeito da cidade também cairia. Ele tinha que encobrir isso. Então o que aconteceu foi que ele suspendeu os dois, né? Ele deu suspensão pros dois sem pagamento e tal, e puniu, e começou a falar, abriu uma investigação exatamente pra isso que vocês estavam falando. Pra investigar se não tinha sido o Chris e a Jill que tivessem matado todos os outros membros do Bravo e do Alpha. Resident Evil 2.
Jogo em dois CDs, caras. Um pra cada personagem.
Foi a primeira vez que eu vi isso, cara. Foi nesse Resident.
Foi muito legal porque permitiu que a história, ela não fosse, por exemplo, vai. Vocês lembram de Streets of Rage do Mega Drive?
Lembro sim.
Você lembra que se você pegasse o Axel, a Blaze, o Sunny, quem, seja lá quem for, tipo, você passava pelas mesmas fases, enfrentava os mesmos bosses e tinha o mesmo final.
Sim.
O que diferencia isso do Resident Evil, porque você conseguia ter dois personagens, mas só que você não passava pelos mesmos lugares, enfrentava os mesmos inimigos, só, tipo, só mudava o personagem que você estava usando.
É.
Você conseguia passar, fazer com que eles passassem por lugares diferentes, interagissem com pessoas diferentes, porque quem interage com o Leon, quem ajuda o Leon é a Ada, e quem ajuda a Claire é a Sherry, né? Que é a filha do William Birkin.
É aí que tá o elemento de RPG, né? Porque ali você tá interpretando o papel do personagem que você escolheu. Então não é a mesma coisa, né?
Tá completando uma história, né? Tipo, isso. É legal que os caminhos se cruzam em muitos pontos do jogo. Aí você pode ver, tipo, em determinado momento que você encontrou, por exemplo, você pegou o Leon, você encontrou a Claire em determinado momento dentro da delegacia, você vai saber que se você jogar com a Claire, ela vai ter feito uma tremenda numa volta diferente, mas ela, eles vão se encontrar naquele lugar, porque o Leon passou por lá também, entendeu?
E então, o legal é que o Zero vai além, né? O Zero, a jogabilidade do Zero, você tem que resolver vários puzzles, vários enigmas, usando dois personagens alternadamente, cara.
Exatamente, que é a Rebecca e o nome dele era Billy Cohen.
Isso.
É um condenado à morte que estava sendo transportado pelo veículo militar que eles descobriram. E aliás, foi o veículo destruído que chamou a atenção do helicóptero do Bravo.
Isso.
E eles descobriram depois, que estava lá próximo e tudo mais. O veículo militar destruído é aquele que chamou a atenção do Bravo e o Billy estava dentro, né? Resident Evil.
A infestação lá, né, do T-Virus.
Na verdade, o 2 é o D-Virus.
É o D já?
Já é o segundo trabalho.
Não, eu acho que isso é pra frente, cara. Ainda é o T. Ainda é o T quando os ratos lá parece que passam pra população inteira, ainda é o T-Virus,
né? O que fica complicado é porque o 3 tá acontecendo ao mesmo tempo que o 2. E no 3, se eu não me engano, já é o D-Virus que ela tá...
Não, então, deixa, eu lembrei de tudo agora, dá pra explicar direitinho. Acontece o seguinte, o D-Virus foi criado pelo William Birkin nos laboratórios do subterrâneo de Raccoon, né? Quando ele descobriu, ele fez essa descoberta do D-Virus, que era um vírus que tinha uma capacidade de mutação muito mais poderosa do que o T-Virus, ele pegou ele sabia que a Umbrella ia querer pegar a criação pra ela, então ele pegou e tava se preparando pra fugir com o vírus. Foi nisso que a Umbrella já tinha pensado nisso antes, né? Tipo, enquanto você tá indo roubar, volta com o bolo pronto. Mandou uma equipe de agentes especiais liderados pelo Hank, né? Que é o cara que depois você destrava no West, e eles foram até lá buscar o vírus antes que o William conseguisse fugir. O William tinha numa valise, ele tinha amostras do D-Virus e amostras do T-Virus. Ele ia levar os dois com ele, né, numa valise.
Uhum.
E chega, quando os guardas chegam lá, ele tenta reagir e acaba levando bala. E aí ele, tipo, fica à beira da morte. A equipe recupera a valise com o D-Virus e o T-Virus e foge. Enquanto isso, o William, que tinha lá uma seringuinha com o D-Virus escondida no jaleco dele lá, ele pega a seringa, já que eu vou morrer mesmo, eu vou tentar me vingar do que os caras fizeram comigo.
Daí se injeta.
Ele se injeta com o D-Virus, que tem uma capacidade, lembrando que tem uma capacidade de mutação muito maior do que o do T-Virus. Começa um processo de mutação e vira uma criatura. Ele caça esses soldados pelos esgotos, porque já que o laboratório é no subterrâneo, uma das rotas de fuga que a equipe pega pra chegar lá é pelos esgotos de Raccoon. O William, mutacionado, ele alcança eles e mata todos. Aí ele abre a valise, né, tipo já uma criatura, ele come todas as amostras de D-Virus.
Caraca, o que que esse maluco vira, velho?
Ele come e é isso que faz com que ele sofre severas mutações durante o jogo. Ele vai ficando cada vez mais bizarro durante o jogo. Só que o T-Virus não interessa pra ele, entendeu? Tipo, ele come as amostras de D-Virus, mas o T não interessa. As amostras do T caem no chão e ele acaba, tipo, na fuga dos guardas, dos soldados e na própria perseguição do William, eles acabam pisoteando essas amostras e essas amostras caem pro esgoto. Os caras vêm do T-Virus e acabam que eles infectam a cidade com o T-Virus.
Ah, é?
E,
porque senão ia ser muito mais difícil Resident 2, né, cara?
Pensou em enfrentar 200 mil Williams? Resident Evil.
O único infectado pelo D-Virus no Resident Evil 2 é o próprio criador, o próprio William Birkin.
Não, é um absurdo mesmo, como você falou, porque a pessoa que chega no final, naquela parte em que você tem que chamar o elevador e esperar, dando volta e dando tiro nele, ele tem o quê? Umas quatro fases de mutação só dentro daquela sala, né? Tem ele normal, depois ele leão, que ele fica parecendo tipo um cachorro.
Ele leão que fica parecendo tipo um cachorro? Explique pro William Wonka. Conte-me mais com um cachorro. cara que vira um leão fica parecendo um cachorro.
Não, é porque ele tem uns dentes que lembra tipo a Juba, só que ele anda feito um cachorro, sei lá.
Tô vendo a foto aqui.
Ele tem algumas mutações. Primeiro ele fica com um lado só do corpo mutacionado, com um braço gigantesco. Depois o corpo, a parte de cima do corpo dele inteira fica gigantesca.
Posso falar o nome que eu dou pra primeira fase?
Pode dizer.
É o William Punheteiro.
É, um braço só grandão.
Um braço grandão, outro pequenininho, né? Aí o que acontece é que, tipo, você tem aquele... A terceira forma, ele ganha dois braços extras, né? Aí ele já não tá mais nenhum, não tem mais nenhum tipo de traço humano. As pernas já estão com a musculatura totalmente alterada, os braços também, e ele ganha dois braços extras na parte das costas dele. A próxima forma, ele vira quadrúpede, né? Que nem o Maroto falou aí do leão cachorro. Né?
Vai levar isso adiante, né?
Não, vai até o final do programa, né?
Última forma, aquela mais bizarra, é quando ele vira uma espécie de esponja gigante. Nossa. Que tem uma marca gigante no centro, assim, ele vira uma massa disforme. Por causa da quantidade de G-Virus que ele ingeriu, né? Então, tipo, ele vai virando...
Ele virou o G-Virus no tamanho natural, né? sem ser um tamanho de vírus. Resident Evil.
A história básica dos caras que combatem essa infecção são o Leon e a Claire, né? Que é o Leon chegando pro primeiro dia dele de policial, né?
Nossa, é muito bom, cara. E ele quase mata a Claire, né, cara?
É, tipo, porque...
Ele tá apontando a arma lá uma hora que a Claire tá no escuro. Ele já ia meter um balaço se ela não grita.
Cara, concentração total, né, cara? Porque ele, em poucos minutos, ele chega numa cidade, ele encontra vários zumbis, tem que matar vários deles pra conseguir sobreviver. Tá numa fuga, tipo assim, cara, 30 minutos atrás eu tava numa estrada vazia, tipo, tava morrendo de tédio e de sono. Agora eu tô pela minha vida numa cidade infestada de zumbis e no momento que o outro abre uma porta de um solavanco do meu lado, eu olho pro lado e não meto uma bala, eu paro e penso em quem é.
Cara, é nervos de aço, cara. E o legal é que eles se separam por causa de um acidente, né? Acho que é um caminhão no carro que eles estão. Cada um foge por uma porta do carro, daí que eles se separam e você começa, você escolhe com quem que você tem que jogar, né?
Aí entra o cenário A e o cenário B, né? O tão famoso que quando você salva o jogo, por exemplo, você começa a jogar com a Claire. Você vai jogar o cenário A da Claire. Aí quando você termina o jogo pela primeira vez, ele te habilita agora no memory card que você jogue o cenário B. Aí você vai fazer o caminho do Leon, só que com a Claire, que é muito legal.
Ah, cara. Que legal, cara. Eu não sabia disso.
E ao contrário também. Você começa a jogar com o Leon, cenário A, né? Normal. A parte da frente da delegacia. Só quando você salvar o jogo, terminar, aí depois você vai pro cenário B, que aí é indo por trás da delegacia, que é muito bacana.
E aí acabou-se sua vida, né?
Pior. As inúmeras vezes que você tem que salvar tirando o ranking A ou S
Pra abrir.
Poder habilitar o Tofu e o rank.
Nossa. Muito bem lembrado. Porque, tipo, no primeiro Resident Evil, tudo que você tinha que fazer era terminar o jogo, acho que em determinadas... Acho que são 3 horas pra terminar o jogo e não usar nenhum spray de primeiros socorros e acho que comer uma erva só e não salvar o jogo. E aí o que você conseguia era uma bazuca com munição infinita, porque você podia usar no jogo inteiro.
Nossa.
E no Resident Evil 2, você tinha muito mais coisa pra abrir. Você tinha, além da bazuca com munição infinita, você tinha uma submetralhadora com munição infinita, uma Gatling Gun com munição infinita.
Nossa.
E ainda, você ainda tinha que, meu, pra você abrir os dois minigames secretos do Rank e do Tofu, você tinha que ser apaixonado por Resident Evil, cara. Porque, meu, se não me engano, você, pra conseguir abrir o rank, você tinha que terminar o jogo, acho que 5 ou 6 vezes com grade S. Grade isso, mais
seis fácil. Vezes.
Pra você abrir o Tofu, cara, era quantas, Maroto? Você lembra? Acho que umas 8 vezes.
Cara, era coisa absurda. Tanto é que o meu irmão, que eu era sempre o copiloto, né? Eu ficava com a revista na mão. Eu jogava lendo Resident Evil. O meu irmão que jogava mesmo e meu primo. Ele sempre prometia que ia abrir o rank, abriu o rank, terminou, porque até hoje eu não joguei com rank e com Tofu.
Nossa, tem um trauminha de infância aí, então.
Tem uma tristeza aqui guardada. Resident Evil.
Eu, na verdade, nunca gostei muito de jogar Resident Evil. Eu ia na casa desse meu amigo, eu e mais 3 amigos, a gente ia lá pra ficar vendo esse cara jogar.
Nossa, cara, toca aqui. Eu era desses, cara. Puta, assistir era como se estivesse vendo uma série. Eu ia lá ver o próximo capítulo, cara.
Exato. Você vê o cara jogar, você, tipo, você tá acompanhando uma história que não depende de você se você vai morrer ou não. Depende
do
que automaticamente parece uma coisa, um filme,
cara,
né?
E o foda era quando eu era, né, copiloto e mais novo que meu irmão. Então, aí, às vezes, eu pegava pra jogar. Aí
nossa,
eu
batia
aquela tensão, sabe? Tipo, eu tô sendo testado. Não posso dar brecha na frente dele.
É bem assim mesmo, quando você fica só na revistinha, quando você pega o controle pra jogar, dá uma tensão da porra. Cara.
Putz, é outra coisa, não é a mesma coisa.
Quando eu ganhei meu PlayStation do meu pai, o meu pai, muito bacana, comprou pra mim 10 jogos piratas, né? Porque Tipo, não ia ter como comprar jogo original.
O jogo pirata na nossa época era original, ouvinte. Não vem com essa falando que o Geekbox usa pirataria. Não, na nossa época não tinha esse negócio de comprar jogo original. A gente acreditava que aquilo era original. Aquela fita do Super Nintendo era a única que a gente conhecia.
É legal a gente lembrar isso, que a gente não faz apologia à pirataria, né? Porque eu aqui também tô representando os Universo Nerd, a gente não faz nenhuma apologia, nem a gente, nem o pessoal do Geek faz nenhuma apologia à pirataria. A questão é, você paga R$400 no jogo, porque eu não.
Na época era cruel.
Não é verdade isso que eu falei? Na época a gente não tinha noção do...
Não tinha nem acesso, cara. Quando você via um jogo original, você falava, que é isso aqui, meu? Por que tem esse livro aqui?
Por que ele é preto atrás?
É, né? Eu não entendia bem. Mas basicamente, só pra terminar a história, era isso. Eu, quando comecei a jogar Resident Evil 2, eu ganhei de Natal, né, do meu pai. Aí a gente pegou vários jogos lá e começou a testar, porque meu pai sempre jogava videogame comigo, né? Mas quando eu testei Resident Evil 2, cara, eu tinha pavor de zumbi. Sempre tive pavor de zumbi, cara. Eu tinha muito, muito medo de zumbi. Então, na hora que começou a jogar, e eu comecei a jogar com o Leon, eu não entendi nada da jogabilidade. Eu vi um cara de frente, eu apertava as direções, ele não se mexia direito, né? E tinha um policial zumbi pegando fogo do meu lado.
Nossa.
E aí, quando eu não consegui me mexer, o zumbi me pegou, me matou, aí foi pra aquela de tela de game over, que vários zumbis vão pra cima de você te comer, cara. Isso me deixou chocado, de tal maneira que eu peguei o jogo, eu enfiei ele na prateleira e eu não joguei ele por no mínimo 6 meses, cara.
Caraca, a gente... Eu posso falar que o Fábio é o Batman que a gente tem, cara? Porque ele foi lá e enfrentou os medos dele, cara. Se transformou num herói, agora ele é um caçador de zumbi.
É, pra ver como que é.
Exatamente, tipo... Basicamente é isso, tipo, eu tinha tanto medo daquilo que eu achei melhor aprender sobre o assunto, me informar sobre tudo que eu pudesse me informar sobre aquilo, pra parar de temer e entender. Porque o ser humano, ele teme o que ele não entende, né? Aquilo que a gente normalmente fala. E quando a gente passa a entender as coisas melhor, a gente não deixa de ter medo, mas a gente consegue ter um medo menor, né? A gente sabe como a gente pode...
A gente começa a ter receio.
Foi o que eu fiz com matemática.
O receio nada mais é do que o medo enrustido.
É o medinho.
É o medinho. Resident Evil 2. Não sei se eu tô viajando, mas quando você pegava o cenário B pra jogar, que era depois que você salvava a primeira vez no cenário comum, tinha um outro inimigo além do William Birkin, Mr. X, que era o que eu lembro das revistas. Vocês têm alguma explicação sobre esse cara? Porque eu não lembro muita coisa dele.
Eu tenho, sim. Ele é uma arma biológica enviada pela Umbrella pra Raccoon City. Ele foi levado pra lá dentro de uma cápsula criogênica, que foi levada por um helicóptero.
E que tanto cena que show,
né? Cena show. A cápsula caindo dentro da delegacia, se abrindo lá e tal, e saindo o cara de dentro, né? E assim, esse Mr. X, eu não me lembro agora se ele foi jogado lá pra matar todos os sobreviventes, testemunhas do que aconteceu, ou se ele foi mandado pra lá já pra, tipo, testar, já que a situação já não, em Raccoon tá uma merda, vamos jogar o Mr. X lá pra gente fazer uns testes com ele, né? Pra gente testar ele como uma arma biológica, porque basicamente ele era uma versão do Tyrant, que é o boss do primeiro Resident Evil, um pouco menos, tipo, apelão, né? Tipo,
isso,
um
pouco menos absurdo. Fora do controle, né?
Exatamente.
Ele era uma arma biológica mesmo, programada pra fazer uma X função pela Umbrella.
É por isso que era o Mr. X? Ele fazia X função, é isso?
Na verdade, ele não tem um nome básico, né? O nome dele é um código que a Umbrella que botou nele. Só que quem bota o nome de Mr. X, tá me escapando agora, mas eu acho que é a Claire que bota o nome dele. Ou é a Sherry, quando elas estão falando sobre... A Claire tá tentando acalmar a Sherry. Ah, eu vi um cara muito grande, ele é muito feio, ele usa um sobretudo verde, ele é muito horroroso. Ah, mas então, tipo, fica calma, que eu vou te proteger e tal. Aí eles, a partir de determinado momento, param de chamar ele tipo de monstro e tal. Acho que a Sherry que fala isso, começa a chamar ele de Mr. X. É um cara que você não sabe quem é o cara que você não sabe por que ele tá fazendo lá, entendeu? Porque basicamente no início eles pensam que é uma pessoa, é um cara, entendeu? Depois é que eles vão saber no final do jogo que ele é uma arma biológica. E que no final do jogo mesmo ele tipo rasga lá, ele cai no, naquele tipo num recipiente com aço derretido, se não me engano, tipo a lá Terminator, e sai de lá de dentro já sem o sobretudo que queimou, mas totalmente mutacionado, como próximo de ser o Tyrant do Resident Evil 1, né?
Ele dava medo, esse cara.
Só que ele é uma arma biológica enviada pra Umbrella lá. Ele é programado pra fazer certas coisas. Ele é programado pra matar as pessoas, né?
A pior maldade é o primeiro encontro que você tem com esse Mr. X é num corredor minúsculo, logo depois que você entrou na... Você acabou de chegar na delegacia pelo cenário B, subiu um lance de escada, viu um helicóptero lá zoado, e entra numa sala, entra num corredor, já tem esse Mr. X. Aí você se ferra, cara.
Nossa, e quando ele aparece, não tem música, não tem nada, só tem o barulho dele pisando no assoalho de madeira, né? Bum, Bom,
justo.
Fala, puta, cara, na boa, eu me ferrei, cara.
Tem muita gente que não consegue jogar Resident Evil à noite sozinho, não, cara. E era o mais legal de se fazer, né? Porque você entra no clima. E o 2 já fez um sucesso estrondoso, né, cara? Aí já firmou a série, o pessoal da Capcom falou, ó o caça-níquel aqui, né?
Eu posso admitir que o 2, o dinheiro que eles ganharam deve ter pago toda a produção do 3, cara.
Né, cara?
Foi muita. Todo mundo falava de Resident na escola.
Fez tanto sucesso que eles tiveram que portar o 2 pro 64, quando o 64 saiu, né, cara?
Que fez a alegria do Douglas, né?
É, porque eu ia alugar e tinha aqueles CGs horrível que...
Nossa, eles filmado!
Não era filmado.
Não, era filmado, eu vou te explicar o que que é. Dava a impressão que alguém parou uma câmera na frente de uma tela rodando PlayStation 2,
sim, isso.
Filmou, jogou num VHS e passou pro Nintendo 64.
Cara, era isso, porque era todo quadriculado, era uma merda, porque eles não tinham tecnologia pra colocar CG no chip da fita, né? Porque o espaço é teoricamente menor.
Mas não tinha aquele negócio de usar o cartucho de expansão de memória do Nintendo?
É, então, mas isso...
Ainda ficava tosco, cara.
Não, o CG não dependia disso. O cartucho de memória...
Era gravado, né?
Era gravado. O que melhorava era o gráfico in-game. O gráfico in-game dava uma melhorada com a memória de expansão, mas os CGs eram muito toscos.
A Nintendo cagou no Resident Evil, nesse 64. Ela só foi consertar lá no Cube, que foi o Resident Zero,
o
jogo de sombras, aquele Resident, meu, não tem igual.
É demais. Tanto que eles refizeram toda a série, o 1, o 2 e o 3, pra Cube também. Porque eles chegaram a cogitar com a Capcom de deixar exclusivo da Nintendo.
Independente de pensar, nossa, não acredito que isso vai virar pra Nintendo, né?
Então, então...
Acho que a única coisa que fez o pessoal do Resident desistir é porque a Nintendo, a qualquer momento, pode voltar pro cartucho. É um problema mental.
Eles sempre querem inovar dando um passo pra trás, né, cara?
A inovação é ser retrô, é ser hipster. Vamos colocar um cartucho.
Não, imagina o Leon e o Wesker lá no Smash Bros, cara. Ela tá lá contra o Pikachu.
Ele acontece um dia antes do 2? Como que era? Eu lembro que tem a linha temporal é quase a mesma, só que a Jill ela passa por alguns lugares um pouco antes do
É, o 3, pelo que eu vi, ele começa um dia antes do 2.
Termina
um dia depois, ou dois
dias
depois.
Cara, isso é sensacional, cara.
Termina acho que dois dias depois.
Isso.
Porque tem um determinado momento, a Jill ela é infectada pelo Nemesis, né? Que é o rearma biológica do 3 lá.
A Jill é a do 1, né?
A Jill Valentine, que era aquela menininha inocente do 1.
Isso.
Viu loucuras naquela mansão.
Foi contar pro governador e não deu nada, daí...
Tomou um get off of my land. Era o Herschel.
O governador era o Herschel.
O presidente, o prefeito era o Herschel. E é legal que a Jill começa bem bichinha, né? Bem NX0 no começo, né? Com aquela carta contando, mais ou menos. Eu quase dei um abraço nela. Nossa, você tá com depressão, filha?
Eu não lembro muito de como se passa o 3. Eu só lembro do Nemesis, que era o inferno, que aparecia toda hora, e o legal é que no jogo teve essa inovada, né, que você escolhia, ou você enfrentava ou você fugia.
Mas o jogo começa com a Jill, isso eu também nunca consegui entender, porque a Jill, ela sabia que a infecção tava pra acontecer. Então, assim, ela tava na cidade em todos os momentos quando ela sabia que essa infecção, ela podia ocorrer. Só que a cidade virou um caos, a cidade, tipo, virou totalmente zumbi, e ela ainda tava num hotel, cara. Tipo, eu não entendi por que isso. Ela saiu de um hotel, isso. Ela falou, tipo, parece que ela ficou olhando na janela do hotel.
Esse caiu, esse vai virar zumbi. Olha lá, olha lá.
Olha lá, olha lá, virou. Aquela menininha ali, ó, virou zumbi.
Olha o zumbi cachorro-leão. Zumbi cachorro-leão.
Ali, ó, virou zumbi também. Entendeu? Aí ela sai do hotel e ela já tá naquela situação violenta lá e tal. Só que algumas pessoas ainda estão vivas, né? Tipo, existem alguns sobreviventes. Tanto que o jogo começa com uma operação da Umbrella pra tentar evitar que Raccoon virasse um inferno, né? Que eles mandam aquele grupo de mercenários pra lá. Então, ao mesmo tempo que a Umbrella manda um grupo de mercenários pagos lá por via helicóptero...
Ainda bem que eram pagos os mercenários, né? Geralmente é assim que funciona.
Geralmente, ouvinte, a mecânica de ser mercenário é receber para tal
tarefa. Ó a gente trolando o convidado.
Tô explicando, se você é um mercenário, mas faz as coisas na amizade, you're
wrong. Você tá fazendo isso muito errado, né?
Mercenário gratuito, você está fazendo isso errado.
Jill! Brad! We've got a...
O grupo de mercenários estava chegando lá via helicóptero e, ao mesmo tempo, os policiais de Raccoon, eles se armaram, colocaram todas as suas melhores coletes Kevlar, como se né? Já contra eles. Colocaram
os 3-8, né? Era o Rick Grimes lá, né?
Gente, pegaram todos os seus melhores equipamentos, encheram 5 camburões aí de policial e foram até a principal avenida de Raccoon lá e começaram a combater eles lá. O que aconteceu foi que tanto os mercenários do lado deles quanto os policiais de Raccoon, eles não sabiam o que eles estavam enfrentando. Então, eles atiravam nos caras, não atiravam, tipo, na cabeça, só atiravam. E os caras, tipo, percebiam que os zumbis caíam, levantavam, o que tá acontecendo, né? Tipo, e quanto mais eles avançavam, mais eles ficavam desesperados e ninguém teve ideia de começar a atirar na cabeça. Então, o que aconteceu? Tanto os policiais quanto os mercenários foram totalmente dizimados. Então, aí foi que aí que a Umbrella percebeu, puta, já fodeu mesmo, já não tem mais o que fazer.
Até posicionando o ouvinte, pra ele entender essa parte que a gente tanto bateu, que acontece ao mesmo tempo, praticamente, tem esses mercenários da Umbrella que vão pra fazer uma limpa dos zumbis, pra tentar evitar também o escândalo nacional, né, da cidade de Raccoon, só que ao mesmo tempo tem o Hank lá atrás que roubou o vírus do William, acabou causando que o William virou um monstro, então tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, o ouvinte tem que jogar esses três jogos aí, né?
É muito foda, o legal é que tipo, cada jogo que você pega é como se você estivesse lendo um capítulo de uma história, né, cara?
Exatamente.
E aquele tipo de livro que a linha temporal é a mesma, só que em lugares diferentes, né?
O que acontece no ser 24 horas antes, depois 24 horas depois, é que em determinado ponto do jogo, a arma principal biológica lá que a Umbrella manda pra Raccoon é o Nemesis, né? Que você já deve, que você mesmo que não jogou, já deve ter assistido o filme lá do Resident Evil, a gente mencionando o filme, mas é tipo uma menção rápida. Não se preocupe, não, que ele não fala toda aquela porcaria do Resident Evil Apocalipse. Que é o Nemesis lá e tal. Essa arma biológica, esse Nemesis, ele consegue infectar a Jill em determinado ponto do jogo. Então ela, tipo, ela perde os sentidos. Como nesse meio tempo ela já tinha conseguido fazer contato e ficar amiguinha de um dos mercenários que sobreviveram, aquele grupo de mercenários, muito bom lembrar, mercenários pagos. um desses mercenários pagos pela Umbrella, ele sobreviveu. Na verdade, três, né? Tipo,
o Nikolai, o Mikhail. Não, o Mikhail morre no trem.
O Mikhail, na verdade, ele, tipo, se a gente estiver falando de sobreviventes, os três sobreviveram, né? O Mikhail, o Nikolai e o Carlos Oliveira.
Ah, é verdade.
E o Mikhail, ele já realmente, nesse ponto em que a Jill tá infectada, ele já morreu. Ele tenta se sacrificar pra matar o Nemesis e salvar os seus amigos, porque, obviamente, não dá certo. E aí ela fica infectada e ela perde os sentidos. E é nesse ponto que o Carlos fica do lado dela, tipo, primeiro você pega uma missãozinha rápida com ele, controlando o Carlos, você vai até o hospital de Raccoon, e lá tem um laboratório lá de Raccoon, lá, e ele da Umbrella, ele consegue formular um antivírus, isso. Ele consegue fazer um antivírus, corre lá e salva a Jill. Só que mesmo depois que ele injeta um antivírus na Jill, ela continua desacordada. Aí o jogo quer que você acredite, o que eu não engulo muito isso, mas quer que você acredite que o Carlos injetou o antivírus nela, e eles estavam refugiados dentro de uma igreja, né? Fez isso, e depois ele dormiu do lado dela e isso passou 24 horas.
Nossa, cara, eles apagaram, né?
Deram um apagão violento lá, tipo...
e aí eu acredito.
É bom deixar claro que o Nemesis, ele é uma arma da Umbrella pra destruir todo o vestígio que tinha lá dos Stars, né? Por isso que ele tá programado pra destruir todos os policiais de Raccoon, pra não deixar vazar a situação. É mais uma tentativa de controle da Umbrella.
Jill! Brad! We've got a...
Falando falando da cena mais foda do Resident Evil 3, pra mim, é quando você chega lá na frente da igreja e vê um helicóptero, toca até aquela música, quase uma música de Final Fantasy, de tão épica, de que ela tá livre, sabe, a Jill? Uhum. Ah, finalmente, it's over. Aí só surge uma bazuca do nada.
Nossa, cara.
Só um míssel indo em direção e o helicóptero cai.
Nossa.
É o Nemesis, cara.
Aí que lembrou, né? Tipo, que lembrou da mesma escola de atores do Chris do Resident Evil. Não! Ela vê um míssel seguindo a direção do helicóptero e ela fala, não!
Deu errado ou não?
Ah, eles usaram a mesma escola no CG, né? Eles falaram, vamos fazer o CG ficar com uma atuação igual o filme. Então,
vamos pegar uma dupla que fez atuação, que aprendeu atuação na escola de atores do ator do Chris. Né?
Eu tô enganado ou o Nemesis é o vilão mais foda de todos os Resident Evils?
Ah, ele é o que mais deu medo, né, cara? Porque a maioria dos vilões, pelo que eu conheço de Resident, não te persegue, né? Você encontra ele...
Ele é o mais inteligente, cara.
É o mais inteligente. Os outros você encontra, dá um jeito, ou foge e você não vê mais, ou você... Sei lá. Mas agora o cara que fica te perseguindo o jogo inteiro, você pega uma raiva dele, cara. Pega raiva e medo do cara.
O Mr. X, ele chegava a fazer a mesma coisa no Resident 2 também. Ele perseguia você o jogo todo. Na hora que você pensava que ele tinha morrido, ele voltava mais pra frente no jogo. Tanto que você ficava se perguntando, a mesma coisa que você se pergunta no Resident Evil 3, né? Você derrubou ou o Mr. X no Resident 2 ou o Nemesis no Resident 3 em um dos encontros. Ele cai no chão morto, né? Tipo, aparentemente morto. Aí você pensa com o personagem, você que já jogou o jogo, pensa com o personagem, por favor, me deixa estourar a cabeça dele.
Né? Fica dando um tiro de 12,
né? Exatamente, vou ter certeza que ele não vai voltar. Pelo amor de Deus, não, você não consegue. Você tem que abandonar o cadáver lá e você sai da tela. Quando você volta, não tem mais cadáver, ele já foi embora.
Cara, o legal do 3 é que se você... A quinta vez que você jogou o Resident 3, você já tava mais ligeiro, porque tinha o sistema de esquiva, né? Se eu não me engano, você segurava o R1 e apertava o quadrado e pra algum lado você conseguia esquivar. Chegou o ponto do falta do que fazer, que dentro da delegacia, eu ficava de um lado da mesa e o Nemesis da outra, atirando com a bazuca e eu desviando dos tiros,
nossa,
cara.
Nossa, cara. Bom. Era um minigame dentro do jogo.
Jill! Brad! We've got a...
Como que termina o Resident 3? Qual que é o plot?
Termina bombástico, cara. Não quero nem dizer.
Tem que falar, pô.
Na verdade, depende muito também... Alguns detalhes dependem das opções que faz durante o jogo. Porque você pode fazer algumas opções que determinam o final e quem te salva no final, né? Mais ou menos como eram os outros Resident Evil. Principalmente um que era muito assim. Tinha acho que 3 ou 4 finais diferentes. Onde, tipo, cada um... Tipo, tinha a pessoa A, B e a C. No final 1, a pessoa A, B e a C, elas sobrevivem. No 2, a A e a C vivem. O A, B morre. No 3, a A e a B vivem. A C morre. E esse tipo de coisa tinha no 3 também, tinha mais ou menos assim. Então, dependendo das opções que você escolhia, o Barry Burton ia te salvar. Do primeiro Resident Evil, ele ia te buscar de helicóptero lá na cidade, né? Tipo,
é muito legal.
Pra resgatar. E dependendo do final também, se ou não era o Barry, ou era o próprio o Carlos, né? Oliveira, que ele pilotava o helicóptero pra ele e a Jill fugirem de Raccoon. Por quê? Porque no final do Resident Evil 3, a Umbrella, sabendo que a cidade estava perdida, que não tinha mais o que fazer e que, meu, vai ser uma merda explicar isso pra todo mundo depois que a gente conseguiu fazer naquela cidade, eles simplesmente mandam uma ogiva nuclear, né? Lançam uma ogiva nuclear em Raccoon, varrendo Raccoon City da Terra. Né?
Nossa.
Tipo, escute isso, ouvinte, uma ogiva nuclear. Você aí é de Birigui, alguma cidade pequena, cuidado.
Cuidado, que pra varrer do mapa é 1-2. Isso mostra o poder que a Umbrella tinha, né, cara? Porque pra você ter acesso a uma arma nuclear pra destruir vestígios da arma biológica que você tava criando, é porque você não é qualquer empresinha, cara, de fundo de quintal,
cara,
não.
Cara, pra você ter um botão que atira uma ogiva nuclear dentro do território americano, é Deus, cara.
Mas é.
Mas se você parar pra pensar, a Umbrella é uma empresa extremamente bilionária, porque, assim, eles criam laboratórios de última geração com o melhor que existe na tecnologia, na biotecnologia. E se vocês simplesmente perceberam, eles fazem questão de gastarem bilhões de dólares em explosivos e formar um sistema de autodestruição pra aquele laboratório.
Putz.
Assim, pra explodir o laboratório de tal maneira que ninguém consiga depois depois encontrar, tipo, nenhum frasquinho com o símbolo do guarda-chuva. Não é.
Douglas, cabe aqui aquele áudio que o Fábio deve conhecer bem, do final do Resident Evil 2.
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Nossa, velho, eu não sem... dava um pânico na alma aí.
Cara, eu sem jogar, só assistindo, eu ficava tenso, cara, quando já, começava essa
porra. Porque a música começava uma música de ação, sabe aquelas músicas de ação, tipo, vai foder, cara, agora tá todo mundo perdido, tipo,
cara, eu sei que é chato voltar no tempo, mas, meu, praticamente o laboratório inteiro no final do 2, você passava ouvindo isso. Aí eu lembro que eu tocava o foda-se quando eu tava com aquela shotgun poderosa, sabe aquela que o Leon dava um tiro e voltava pra trás?
Nossa, voava pra trás.
E começava a dar o tiro em todo mundo e o negócio tocando, all employees, evacuate, e eu, ah, que se foda, morram!
Aquele meme do chinesinho, né? Que se foda essa merda.
Jill!
Brad!
We've got a...
Fechamos Resident 3 na seguinte condição, só pro ouvinte. A Umbrella teve que apelar pra ogiva nuclear, que é apelar, tá, gente? Se vocês não entendem. É. Aí, feito isso, deu merda. Aí a Umbrella começou a ser caçada pelos governos, né, internacionais, tudo. Ou seja, a operação da Umbrella, se não me engano, praticamente acabou com esse nome, não é?
Exatamente. Acontece que eles tentaram uma cobertura, né? Eles tinham uma cobertura preparada pra imprensa, eles iam dizer que a Raccoon tinha uma usina nuclear. Eles iam dizer que deu um problema lá no gerador da usina e foi uma das maiores tragédias desde Chernobyl. Eles iam vender como uma terrível tragédia e ainda iam dar todo tipo de suporte possível para resgate de vítimas, resgate de corpos, iam bancar muitas famílias e tal. Então, assim, eles não só iam explodir uma cidade inteira para cobrir o crime deles, como eles também iam fazer parecer que eles eram os caras legais que estavam tentando ajudar.
Eles iam explodir uma cidade e construir outra para poder sair de bonzinho.
Nossa. Exatamente. Só que a cobertura blow up, né? Tipo, porque nesse mesmo momento, o Chris, ele continuava fazendo pesquisas lá dele lá.
Ele tava na Europa, né?
Ele tava na Europa, juntando dados e tal. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisas que ele... Essas pesquisas e essas provas que ele conseguiu juntar, ele conseguiu mandar para as pessoas certas nas mídias e isso acabou com a Umbrella. Isso começou a destruir a Umbrella por completo. E ela começou a ser destruída na Bolsa de Valores, que as ações dela começaram a cair pra caramba. E aí eles começaram a perder muito capital, muitos
patrocinadores. Começaram a ser sancionado em países, tudo.
Exatamente. Eles pensaram que fazer o laboratório naquela cidadezinha de merda não ia dar nada, né,
cara? Viu? Se você é ouvinte, dono de uma empresa multinacional que trabalha com armas biológicas, está pensando em usar o Acre, pense duas vezes.
I'm fine! Just leave me alone! Leon!
Resident Evil 4.
Resident 4, Leon na Espanha servindo de babá da filha do presidente.
Nossa, cara, isso
não,
é...
Não, desculpa, falei bosta. Na verdade, ele vai resgatar a filha do presidente americano, não é uma coisa assim?
Depois vira babá dele, dela, quando assim que ele consegue...
Babá, eu fui muito inocente, ele tava temperando pra comer.
Que isso?
Nossa, é praticamente pedofilia isso daí. A menininha tem, acho que 15 anos, sei lá.
Tem nada, tem 18, tem amiguinha que já fez...
Já conta como é, né?
Como é? Isso daí, a premissa do jogo não é essa.
Vamos começar falando do jogo em si, que a jogabilidade ali foi a primeira vez que mudou, né? Câmera atrás do jogo.
Posso jogar na cara dos ouvintes que nasceram aí em 93, estão se achando? Foi quando o Resident Evil ficou molinho, ficou baba pras criancinhas atuais jogar.
Exatamente isso, cara. Porque antes, se você não tivesse um cérebro muito bem ativo, você não conseguia fechar nenhum Resident Evil, cara. Daí o que fizeram? Diminuíram o número de puzzles e enigmas e aumentaram o número de cliques de tiros, né?
Exatamente.
E também pode ser considerado um jogo revolucionário, porque foi o primeiro jogo da série Resident Evil onde a faca era útil. Você conseguia usar a faca pra matar os inimigos. Se você tentasse isso em qualquer outro Resident Evil antes do 4, o resultado era...
Quando você abria sua mochila e só tinha a faca, você já começava a chorar, né? Ou recarregava com o Moricard.
Não, aí entra o meme do japonês de novo com você jogando PlayStation.
Que se foda essa merda.
I'm fine. Just leave me alone. Leon!
Resident Evil 4.
Outra coisa legal que entrou no Resident 4 foram aquela... Como que eu vou chamar isso? Aquelas ações, quando tinha CG, tinha umas ações.
É, você tinha que apertar o botão na hora certa, né? Pra você não sair tão fudido do CG, né?
Exatamente. Você tinha sequências muito legais, assim, de ação, que você basicamente não fazia nada, você apertava os botões na hora certa. Mas isso já fazia com que você...
Você interagia muito melhor com a história,
não,
né?
Exatamente. Não é você que tava fazendo... Tipo, você não tava dando, tipo, dois Hadoukens pra trás com dois socos pra conseguir fazer uma manobra totalmente espetacular e escapar de lasers, assim. Mas se você apertasse o triângulo, o quadrado, o círculo e o círculo na ordem certa, assim, tipo, no momento do ritmo certo, você já conseguia fazer todo esse movimento malabarístico só com essa sequência de botões.
E era legal que você perdia sangue e tal no meio do CG, se você errasse o tempo, né?
Basicamente, isso aí veio de God of War, né? Que God of War não é só coisa de apertar os botões na hora certa e você fazer coisas espetaculares.
É o chamado Action Time, eu acho.
É isso aí. E o Resident Evil 4, ele se passa na Espanha, não é? Leon sai dos Estados Unidos, depois que deu merda no Resident 2, vai pra Espanha pra procurar a filha do presidente. Acho que depois do que aconteceu no Resident 2, ele vira um cara de alta responsa, digamos assim, dentro do serviço secreto.
O cara vai de primeiro dia trabalhando a responsável pelo serviço secreto em dois jogos, né?
Chupa essa, Steve Jobs. Nem o Steve Jobs subiu na carreira assim.
Nem o Instagram foi vendido tão rápido, cara.
Uma semana de vida do Leon, ele partiu de rookie pra Rambo, pra Chuck Norris.
Chuck Norris. E era muito bom os zumbis, o Fábio vai falar aí se eram zumbis ou não mais pra frente. É muito bom eles falando, né? Cabrón! Era muito bom que eles gritavam lá.
Que tá aqui? Larga, cabrão!
Muito bom gritando lá de trás, cara. Você se sentia invadindo mesmo a vila dos caras, né, cara?
E não era, meu. Você corre pra um canto, quebra uma caixa de madeira... Que nem é sua, pega ouro e, meu, pega pronto. O que está nascendo?
Cara, mas Zelda, desde o começo, Zelda faz isso, cara. Você entra na casa dos outros com o Link e pode pegar um vaso e tacar na parede e sair que tá tudo certo, cara.
Eu ia dar esse exemplo com o Final Fantasy VII. O Leon pensou que era tipo Final Fantasy VII, cara. Eu vou entrar nessa casa, vou pegar os itens e vou falar com o dono da casa pra você ter alguma informação, entendeu? Aí ele entra na casa, você mete a faca na caixinha, tira os itens de lá. Olha a casa do cara inteiro, aí depois chega no cara, ainda tira uma foto do bolso e fala assim: ah, por favor, eu estou procurando.
Agora que eu já saqueei a sua casa inteira, eu preciso de uma informação.
Mas eu preciso deixar vocês avisados. Se um cara entra aqui em casa segurando uma Glock e começa a quebrar tudo, meme de novo na tela.
Se foda essa
porra. I'm fine! Just leave me alone! Leon!
Resident Evil 4.
Qual é a moral dos zumbis, dos mortos, sei lá, do Resident 4, Fábio?
Bom, esses são os ganados, né, na verdade. Eles não são zumbis, eles são uma espécie de hospedeiros de um parasita. Acontece que um cara lá, um dono, o líder de um culto lá, ele descobriu esse parasita em rochas, assim, numa escavação próxima do vilarejo, onde é que os trabalhadores, eles já mineravam normalmente mesmo, né?
Peraí. Então, você quer dizer que o Resident 4 passa-se totalmente fora da história da Umbrella, é isso?
Completamente
fora. Porque a Umbrella tá fora do ar também,
não,
né?
Então... Ah, legal. Foi tipo um hiato, assim. Deixaram a Umbrella enquanto ela tava agindo por baixo dos panos pra voltar ativa. Aconteceu Exatamente. Esse capítulo do Leon.
Exatamente. Eu colocaria o slogan Resident Evil 4. O terror é mais antigo do que você pensa.
Nossa, que bosta.
Meu, mas é isso aí. Os Parasitas, é legal que tem um pedaço aí que lembra Jurassic Park, aquele filme de 94, 95. Aí você tem esses parasitas, eles ficaram presos dentro de cristais, assim, então, se não me engano, também era alguma coisa parecida com aquela seiva lá de árvore que fazia com que os insetos que tinham o DNA dos dinossauros ficassem conservados. Esses parasitas, eles estavam presos dentro de cristais, assim, dentro dessa escavação, dessa mina, dessa escavação aí. E esse líder desse culto, o que, que ele fez foi o seguinte: ele pegou todo o povo lá daquele vilarejo e fez com que eles minerassem lá pra conseguir esses parasitas. E ele também tinha todo um aparato científico por trás. Ele tinha uma equipe de pesquisas por trás disso daí, pegando esses parasitas e criando uma espécie de parasita que conseguisse entrar no corpo da pessoa e conseguisse controlar o cérebro daquela pessoa. pessoa, entendeu?
Eles conseguem falar até, né? Eles estão só com... Então, mas esses parasitas, eles são programados por esse cara do culto ou ele só joga lá e a merda que der, deu?
Na verdade, não. Parece que não é programado. Eles só foram adaptados para que eles pudessem entrar dentro do corpo de uma pessoa e conseguissem se desenvolver lá dentro, mas sem matar o hospedeiro.
Ah, tá.
E o que acontece é que o Osmond... como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do
Salazar.
Não, Salazar é um dos caras...
É o baixinho, né? O anãozinho.
É um dos asseclas dele.
Nossa, o Salazar é aquele cara que parece o conquistador lá, o Napoleão?
É ele mesmo.
É uma comédia esse cara.
Nojenta a voz daquele menino.
Nossa, velho.
Então, o que acontece é o seguinte, esse Osmond Sadler aí, ele é o líder do culto Los Iluminados, né?
Ah.
O que acontece é que parece que esse próprio, o próprio Sadler, ele é um parasita gigante em si, porque no final do jogo ele se mutaciona dentro de uma coisa totalmente absurda. Então, o que parece é que os outros parasitas seguem o Sadler, por ele são parasitas.
Ele é tipo o parasita mãe, assim, né?
Exatamente, como se ele fosse, tipo, como se fosse uma espécie, vai, vamos colocar assim, como se fosse um formigueiro, uma colmeia de abelhas.
Ah, entendi.
Tipo, ele é a drag queen, ele é a rainha.
Ah, então por isso que ele consegue dominar, né? Porque teoricamente era para os zumbis se voltarem, inclusive, contra ele, os zumbis, os hospedeiros, né? Mas como ele é o zangão lá da colmeia...
E afinal, resumindo Resident 4, vocês gostaram ou não dessa história aí de ganados?
Eu achei legal quando eu joguei, mas eu sei que o pessoal que curte mesmo a história de Resident, conhecia já na época, o pessoal não gostou muito, mas eu achei interessante. Eu lembro que rolava uma parada meio de macumba e tal, parecia que eles estavam saindo do foco, né? Parecia que era mistura de macumba com culto, com magia.
Eu sei que é hipster demais, mas eu odiei, cara, esse negócio. Quando saiu o troço da cabeça do zumbi, eu falei, what the fuck? Aí eu vi que era um parasita, que era um ETzinho. Eu falei, ah, não, meu, não vamos tentar explicar que Resident Evil veio do espaço, né? Angry Birds. Mas aí eu não gostei, não prestei atenção na história, tanto é que muita coisa que o Fábio falou agora é novidade pra mim, desse negócio aí da mineração. É. Eu só passei dando bala, sentando bala, não gostei dos castelos.
O legal do Resident Evil 4 é que ele mudou a mecânica e a mecânica ficou boa. Só que ele saiu do estilo que consagrou o jogo, né? Ele mudou pra uma mecânica que ficou legal, tal, o sistema de
tiro. Bom, o sistema todo é perfeito.
Sistema de tiro, de mira, laser, pô, é gostoso de jogar o negócio. Só que ele saiu do esquema de sobrevivência e de puzzle e de enigmas que fez a série, o sucesso da série, né? Cara,
eu acho que o meu problema é eles terem saído do fato de ser um vírus. Acho que esse negócio de parasita na gema, parasita no cristal, não rolou pra mim.
É, no seu cérebro não absorveu, né? Porque você pegou o jogo já pensando como que vai continuar essa história da Umbrella, né?
I'm fine! Just leave me alone! Leon!
Resident Evil 4.
Exatamente. E a Ada Wong nesse jogo? Alguém conseguiu jogar o Separate Ways?
Ela aparece nesse?
Ela aparece na versão de PlayStation 2, se eu não me engano. Tem um complemento chamado Separate Ways. Que você consegue jogar com ela. Acho que no Cube não tinha, Doug. Por isso que a gente não faz nem ideia disso.
Não, tem sim. Você controla a Ada no Separate Ways e faz uma missão paralela com ela. O objetivo da Ada lá é a mesma coisa que era basicamente no Resident Evil 2. Quando ela tava indo pra Raccoon, conseguir o G-Virus pra levar pra Umbrella. Ela ainda trabalha pra Umbrella. Mas na verdade, nesse caso, ela acha que tá trabalhando pra Umbrella. Na verdade, ela tá trabalhando pro Wesker, só que ela acha que o Wesker ainda tá trabalhando pra Umbrella, só que o Wesker não tá mais. Ele já é um free agent, já. Ela tá lá pra conseguir uma amostra dessas plagas pra levar de volta. Ela acha que a Umbrella quer isso pra se reerguer financeiramente.
Criar um novo vírus a partir desse parasita.
Exatamente, a partir do composto desse parasita. Só que, na verdade, quem quer essas plagas aí é o Wesker, entendeu? Então, eu não me lembro agora, isso tá me escapando também, se a Ada, ela sabia que ela tava trabalhando pro Wesker, ou se ela pensava que o Wesker era ainda um agente da Umbrella, que na verdade o Wesker, ele se desconectou da Umbrella depois que a Umbrella caiu, né? Tipo, a Umbrella não se recuperou mais depois da pancada que ela tomou.
Ela foi a falência, né?
Ela foi a falência total, ela, tipo, quebrou. Só que ela pensava que ela ainda tava funcionando por baixo dos panos e que o Wesker era um dos agentes da Umbrella. Só que na verdade o que o Wesker queria era montar a sua própria agência. Ele tinha planos maiores, agora ele queria aquelas plagas, porque ele tinha ouvido falar que era realmente uma arma muito poderosa. tipo assim, lá no, na Espanha, eu vi as histórias aí desse pessoal dos Iluminados. E na verdade, esses Los Iluminados, eles se fizeram perceber muito assim, na cara, porque tipo, o plano deles era simplesmente esse: capturar a filha do presidente, infectar a filha do presidente com alas plagas e fazer com que o presidente e depois retornasse a filha do presidente com ala plaga no corpo, para que a filha do presidente infectasse não só infectasse o presidente, e a partir desse do presidente, o culto dos Los Iluminados conseguisse controlar os Estados Unidos.
Ah, nossa, cara.
Entendeu?
Então, basicamente,
o que o Leon tava fazendo era exatamente o que eles queriam que eles fizessem. Tipo, alguém...
resgatar e levar a menina de volta.
Só que o que o Leon percebe é que ela tá infectada e não adianta simplesmente fugir com ela infectada. Então, eles continuam lá pra dar um jeito de tirarem a plaga do corpo dela.
Ah,
aí,
legal.
Eles conhecem um dos pesquisadores que fez parte da equipe do Sadler, do Osmond Sadler, que é o outro rapaz aqui que eu esqueci o nome.
Porra, cara, depois dessas informações que você deu, você tem crédito pra esquecer o nome que você quiser. Caraca, eu nunca imaginei esse plot, cara, do 4, muito bom.
Tem esse cara aí que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele trabalha em parceria com o Leon, né? Tipo, ele acaba fazendo, tipo, ele percebe que ele fez cagada, que eu não devia ter feito o que eu fiz, e agora ele tenta ajudar o Leon a desbancar os Iluminados, né? Então, como ele trabalhou na pesquisa e no desenvolvimento das plagas, ele sabe como destruir as plagas e sabe como desinfectar uma pessoa que tá por ela. Então, eles começam a trabalhar junto lá, trabalham em equipe, e também tá mais ou menos a metade do jogo, onde o Sadler mata o cara que tá ajudando o Leon.
Não, ia, que merda.
I'm fine! Just leave me alone! Leon!
Resident Evil 4.
A gente não pode passar do Resident 4 sem falar de dois personagens que me marcou muito, cara. Um deles, o Maroto sabe qual que é.
Vai. Welcome,
Strange.
Meu, eu adoro esse cara. Eu quero fazer cosplay dele. Eu quero fazer cosplay dele. Eu tô procurando maneiras pra fazer.
Ouvinte, porque... se você não conhece, esse é o vendedor, cara. Que você tava no meio do inferno lá na Espanha, mas o cara sempre aparecia nas sombras pra te vender um negocinho.
Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying?
Você via lá de longe, tipo, o ambiente tava escuro, o seu coração tava apertado de tristeza, de desespero pelo fato de você estar lutando contra um vilarejo inteiro, sozinho, mas lá no fundo da escuridão
tinha uma
tocha azul. E aquela tocha azul, você sabia. Ali eu tenho um amigo.
Eu vi aquela tocha azul, cara. Eu juro, eu gritava sozinho. Welcome, Stranger!
Meu, que da hora. Qual mais era as falas dele? Que era demais, cara. Ele fala, wanna buy something?
Que ele oferecia.
What are you buying? Legal é que ele tinha algumas frases que ele falava só quando você ia comprar alguma arma em específico ou ia fazer algum tipo de coisa específica. Tipo, quando você pegava um item que valia muita grana e fosse vender, aí ele falava aquele clássico: I will buy it for a high price.
Filho da
puta. Aí, tipo, quando você comprava uma arma que na verdade era uma bosta, que era uma metralhadorinha de mão muito fraca, aí ele falava pra você, tipo, a wise choice, mate. Weapons is not just about power, it's about reloading. Exatamente, só da bazuca. Lembrando da bazuca, quando você ia comprar a bazuca, ele falava: Stranger, now that is a weapon.
Quando você encontrava esse cara, quando você comprava, conversava com ele, que era como se encontrasse um amigo, né, cara? Você relaxava a sua atenção com esse cara. Daí você saía de novo com a cara do meme lá. Que se fosse essa porra.
Não, o primeiro meme quando você encontra ele é: não tá fácil pra ninguém.
É.
Aí depois você jogava: que se for essa porra?
Cheio de arma, dinheiro.
E você sabe que eu passava horas observando ele pra tentar absorver o máximo possível dele. Tipo, eu acabei descobrindo pontos, por exemplo, as íris dele amarelas, conotavam que ele também podia estar infectado pelas Las Plagas, porque uma das marcas registradas de quem estava infectado pelas Las Plagas é que as íris ficavam amarelas. Olha, as íris eram amarelas também, só que o inglês dele é sem sotaque, é um inglês com sotaque, então conotava que não era um cara do vilarejo, na verdade. Eu ficava olhando as roupas dele pra tentar entender de onde ele veio, se essas botas dele eram botas de chuva, pra saber se ele, tipo, talvez tivesse vindo pelo mar.
Nada,
tipo,
ele é um viajante, isso. Cara.
Ó, olha, vou dar uma ideia, hein, Fábio? Vou dar uma ideia. Cabe uma fanfic sobre o Mercador, hein?
Olha, cara.
Tá, cara, espetacular. Adoro aquele cara, velho. Ele é o melhor personagem de Resident Evil, na minha opinião. Enfim, não tem fala nenhum.
Então, vamos pro segundo,
não,
cara.
Não, peraí. Vamos finalizar a parte do Mercador com o Fábio falando. Welcome.
Não, a gente pode finalizar com aquela frase que ele falava quando você acabava de falar, quando você fazia todos os conversos com ele.
Come back anytime.
Muito era bom, melhor, cara. Meu. E no Resident 4 também apresentou aquele cara, velho, infernal, que era aquele zumbi com motosserra, velho. Meu, que tensão. Quando ele aparecia, até a música mudava, cara. Ficava tudo tenso. Quando
ele aparecia, o meu coração começava a pular. Tem um pedaço que você tá dentro da casa do Salazar, que você acabou de encontrar o Vitores Mendes. Aquele cara que é 2 metros, tem uma puta barba, ele é careca e depois ele vira uma aranha que você tem que enfrentar ele lá e tal. Que é o capataz do Sadler. Você tá na casa do Salazar e na hora que você tá saindo da casa dele, o cara aparece por fora da casa. Aí você tá tipo, tem esse negócio no Resident Evil 4, você fecha uma porta, os caras conseguem arrebentar aquela porta pra ir atrás de você.
Caraca.
Meu, se você ficava na sala de jantar por muito tempo, na sala de jantar do Salazar, o cara metia a serra elétrica na porta e começava a derrubar a porta com a serra elétrica.
Nossa, e a música mudava, aquele inferno, você tá louco.
Você já tava sentado no chão, não tava mais nem com aquela cara, tipo, foda-se essa porra. Você tava chorando. Meu, por favor, eu queria desligar o videogame, só que eu tô sem forças pra fazer isso.
Resident Evil 5, esse meu, que eu menos conheço da história é esse, cara. Porque eu joguei muito pouco e, tipo, o máximo que eu consegui fazer foi dar tiro mesmo em algumas galera. A única coisa que eu sei é que é na África e que também são zumbis que correm, né, cara?
Esse, na verdade, eles são uma espécie de, como a gente fala, de variação dos ganados, né? São os mandinis, né? Ah. Mas é que assim, eles estão, esse vilarejo africano, eles estão contaminados por uma forma avançada das plagas. Ah. Essa forma avançada, ela nasceu da amostra que a Ada conseguiu levar pro West.
Puta que pariu, tá tudo interligado, cara.
Manda uma mulher fazer o serviço que ela faz.
Ela faz bem feito. Né,
faz o negócio. Aí o Esker, ele consegue botar as mãos na plaga aqui, ele consegue pegar lá do vilarejo lá na Espanha, e ele consegue fazer com que aquela plaga fique, acho que, mais de 20 vezes mais forte.
Ah, e ele bate no liquidificador com de virus, né?
Com todinho.
Ele bate no liquidificador com Neston. E você sabe que o Neston fica energético, cara. Ele faz essas plagas mais poderosas, e só pra testar a potência dessas plagas, ele joga isso daí no vilarejo na África, né? Só pra saber o que ia acontecer. E o vilarejo é totalmente destruído pela plagas, não destruído no caso, tipo assim, todo mundo morre, todo mundo vira Magini, né? Que é essa versão mais forte de ganado. Eles não são só pessoas que agora estão sendo controladas, mas são pessoas comuns. Eles, na verdade, eles têm força física aumentada, capacidades físicas aumentadas também. Eles conseguem correr mais rápido, eles conseguem subir em lugares assim, tipo, com um braço só, eles conseguem se erguer. Eles têm força pra tirar você pra, tipo, talvez 100 metros de distância.
É, então... e lembrando que é na mesma engine, né? No mesmo sistema de jogo do Resident 4.
Exatamente.
E é engraçado que esses Madinis aí, eles vêm andando de boa e tal, daí do nada o bicho dá um dash, cara. Quando Exato. Você vê, ele tá no seu pescoço, filho da puta.
Exatamente, porque eles têm essa capacidade física totalmente aumentada, eles conseguem fazer a adrenalina deles quando sobe, eles conseguem, tipo, eles entram no modo de berserk, daí eles conseguem correr muito rápido, eles conseguem bater muito forte.
Caraca.
É extremamente absurdo o que essa plaga consegue fazer com uma pessoa. Ela é muito mais próxima de transformar uma pessoa comum numa arma biológica do que o T-Vírus um dia foi.
E o maluco da elétrica continua no 5, né? Melhorado.
Aí, dessa vez, ele tá mais resistente, ele é mais forte, ele é mais...
Eu lembro a primeira vez que ele aparece no 5, cara, que é uma... Como ele fez sucesso no 4, os caras fizeram uma puta apresentação pra ele no 5, né? Que primeiro vem o barulho da serra, assim. É numa action scene lá que tá acontecendo. Daí, sabe quando todo mundo para, assim, para de respirar e entra só o barulho da serra?
É legal também lembrar que no Resident Evil 5, eles explicaram uma coisa muito legal. Tipo, a Jill tinha voltado a trabalhar em conjunto com o Chris. E eles tinham conseguido rastrear o dono da Umbrella, que ele ainda existia, ele ainda estava vivo, né? Era o tal do Oswell E. Spencer. Na verdade, a gente pode chamar simplesmente de Spencer.
Ah, putz, eu esqueci dele. São os três fundadores, não. O Spencer, o Marcos...
E o Ashford.
O Ashford.
O James Marcos, o Oswell E. Spencer, Oswell E. Spencer e o Edward Ashford. Os três foram os criadores do vírus progenitor, né? Que foi o vírus que começou tudo isso. Que ele foi o vírus que nasceu do Ebola, que acabou depois calhando no vírus T. Esse Spencer, ele tava ainda na ativa, né? E o Chris e a Jill, eles conseguiram rastrear e eles encontraram a localização do esconderijo dele. O que acontece é que na hora que eles estão lá, eles entram na sala com uma puta de uma cena muito, muito legal que mostra no jogo. Eles arrombam a sala, apontam a arma pro Ashford. Quem aparece pra não sei se é pra salvar o Ashford ou pra, porque ele ainda tem negócio com o Ashford. Aparece o Wesker.
Putz, é muito Wesker. Foda.
O Wesker, ele já não é mais um ser humano. Ele já é uma
arma. Já tá fazendo um efeitinho retardado, né?
Ele já é um super humano, porque até pro ouvinte saber, ele não é um monstro. Ele é o único cara que consegue se manter normal, né, por grande parte do tempo, mas é super foda, o cara é rápido, é forte.
Ouvinte que assistiu a todos os filmes e gosta da franquia de filmes, ele é a Alice, só que sem as capacidades psionicas dela.
Nossa, cara, ainda bem que eu não conheço os filmes, cara, só disso que você falou, dá pra ver que eles estão cagando.
Ô, Doug, a Alice é a Mila Jovovich,
é a principal, né?
Só que ela é uma super humana, só que pra fuder de vez colocaram poderes psíquicos nela. Ela é o Alakazam do Pokémon comeu ela.
Meu, onde que tá a assessoria dessa galera, cara?
Não esquece, vamos parar de falar de filme e vamos voltar.
Que se foda essa porra. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out.
Resident Evil 5.
O Wesker, na verdade, a única diferença que ele tem com o Alice de verdade é o fato que ele é violentamente rápido. Ele tem, tipo, super velocidade daquelas que, tipo assim, você olha, na hora que você olha de novo, ele já não tá mais lá, ele já tá atrás de você. Então, assim, ele consegue meter o couro nos dois, no Chris e na Jill. Aí, no final da cena de luta, que é uma cena de luta espetacular, tipo, a Jill acaba caindo pela janela da mansão, que convenientemente dá pra um precipício lá embaixo, pra onde, tipo, beira-mar, né, onde tá arrebentando o mar lá nas pedras, sim, lá embaixo. Uhum. A Jill cai junto com o Wesker pela claraboia lá e desaparece. E o Chris fica achando que ela que ela se sacrificou pra matar o Wesker, né? Aí ele fica, tipo, ele acha que ela morreu, né? Tipo, ele fica mal com isso, ele fica péssimo com isso e tudo mais. Ele vai pra África, na sua nova missão de investigar o que tá acontecendo naquele vilarejo da África lá, acaba conhecendo outra gostosa.
Nossa, aquela negra lá, né, cara?
É gostosa.
A menina aparece do nada e fala... Qual que é o nome?
Sheva Alomar.
Ela é na verdade, ela é o contato dele na África. Ela não aparece do nada.
Não, eu sei, mas ela, meu, vamos que vamos aqui pra cima desses Madinis, né, cara? A menina é mó heróica, velho.
É legal também lembrar que, tipo, é Sheva que se fala, tá? O pessoal fica falando que é Shiva. Não, Shiva é do Resident Evil, não, do Mortal Kombat. Tá? Ela é Sheva porque ela tem um S só. Então, quem fala Shiva, Alomar, morre. Diabo.
Cara, é o mesmo diabo mais... que fala ter vírus.
Tem que morrer, morre, diabo.
Fora que também que é descendente de africano, né, cara? Dificilmente vai ser Shiva.
É Sheva Alomar, é o nome dela.
Deve ser Sheva.
Sheva.
Então
é a Sheva, continuando.
A Sheva te ajuda a dar uma porrada nesses Majinis lá. E
tem uma outra história por trás da Sheva, que é daquela organização militar, não é, o Fábio? Sim, ela tá à procura de outra coisa ali, não é?
Sim, ela faz parte da BSAA, que é a Bioterrorism Security Assessment Alliance.
Aí já deve ser uma parada que já manja mais sobre as coisas da Umbrella do que o pessoal da STARS, né?
Exatamente. É uma organização que trabalha por conta própria, não é vinculada a nenhum governo, nem da África, e age contra o bioterrorismo. Tipo, eles lutam contra qualquer agente, qualquer ameaça de bioterrorismo. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out.
Resident Evil 5.
Mas o Chris vai pra lá como contato americano, né, dessa BSAA, porque ele acaba se afiliando a essa organização. E chegando lá, ele se afilia, ele rapidamente ele faz parceria com a chefe lá da área americana, da africana lá, que é a Sheva. E os dois juntos começam a investigar o que tá acontecendo. Começou num vilarejo chamado Kijuju, lá na África.
Kijuju. Informação, hein?
Esse vilarejo foi o primeiro a ser o alvo da bioarma do Wesker, né?
É o teste,
exatamente,
né?
Exatamente. Foi lá que eles começaram a investigar. Depois eles começam a descobrir linkagens, coisas assim, que mostram que o Wesker que tá por trás de tudo. Aí eles terminam um jogo com... um pouco antes da batalha final, você encontra a Jill novamente, né? O Chris encontra a Jill e fala: pô, a Jill, você sobreviveu, que legal, pô, que demais, que bom que você sobreviveu, só que ela não
bora
é mais...
Bora tirar o atraso, né? Ele fala.
Bora tirar o... Não, bora fazer um threesome aqui, né? Só que acontece o quê? O Wesker, ele colocou aquele dispositivo no peito da Jill, né? E agora a Jill está sendo controlada, ela está infectada pelo vírus, ela também então tem grande, super velocidade e tudo mais, só que o que acontece é que ela não está infectada no corpo. Ela tem aquele dispositivo no peito dela que controla a dosagem de vírus que ela recebe, então ela, tipo, basicamente não é considerado que ela esteja sendo... que ela está infectada, tipo, está fodida. Ela só está controlada pelo dispositivo. Ah. E ela vira uma arma contra o Chris e contra a Sheva, né? Então ela vira um boss que você tem que matar no final também, né? Aí você...
Mas você mata?
Ela. Não, na verdade você não mata, né? Você consegue desativar o dispositivo no peito dela, mas ainda assim no final parece que ela faz mais alguma outra coisa e parece que ela desaparece. Ela tá viva, só que ela desaparece, ela não fica com o Chris junto. Aí eles conseguem no final... O mais importante é lembrar que no final do Resident Evil 5, finalmente eles matam o Wesker, né? Finalmente o Wesker morre.
Ah, então esquece, não vai ter o Wesker no 6.
Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world about the Raccoon City incident. Assuming my desire to reveal, I'm going to tell them everything. I've always valued your friendship, Leon.
Stay where you are. It's the President!
Resident Evil 6.
Bora pro 6, então, a partir de agora.
A sinopse do jogo é: o ano é 2013 e o presidente dos Estados Unidos, que é o Adam Bamford, decidiu revelar a verdade por detrás do que aconteceu no incidente em 1998, lá na cidade de Raccoon City. Aí com a esperança de acalmar o atual ressurgimento de atividades bioterroristas. Então o negócio voltou a ter muito ataque. Aí junto com ele está o amigo pessoal e sobrevivente, o Leon, mas quando o local onde se encontram sofre um ataque bioterrorista, Leon é forçado a confrontar um presidente transformado e transfigurado, levando-o a ter a sua maior decisão de sempre. Enquanto isso, Chris Redfield, que é um membro da BSAS, chega à cidade fictícia de Lanxiang, baseada em Hong Kong, e também sob a ameaça de um ataque bioterrorista. Nenhum país está protegido mais contra esses ataques, e a população do mundo inteiro acaba se unindo para tentar buscar uma esperança em comum.
Caraca, agora a porra ficou séria, hein? E eu sei que eu acho que o primeiro trailer que foi liberado o Resident Evil 6, a gente vai colocar aí no post, ele fala, né, ele tá falando com o presidente vai se transformando na frente dele, ali ele atira, mas não mostra mais o que aconteceu, né, cara.
Mas um dos vídeos parece que dá a entender que uma pessoa no mundo tem a possível cura no sangue.
Isso,
eu fiquei louco, cara, quando eu vi isso, eu falei...
É um carinha todo, sabe quando ele já tá que se for dessa merda? Porque, pelo jeito, acho que tá todo mundo atrás desse cara, e imagina esse cara, o pessoal que tá querendo ver o circo pegar fogo, querendo matar ele, e o pessoal dessa BSS aí, BASS, querendo salvar o cara. Então o maluco tá totalmente transtornado já, cara.
Não dá pra esperar um jogo de qualidade, né,
cara?
Nível do roteiro de 2, de 3.
E principalmente porque demorou, né, cara? O 5 foi lançado faz um tempinho já. Eles estão trabalhando nesse jogo faz uma cara já.
O trailer tem um pedaço que ele fala aí, tem uma repórter ou alguma coisa assim, que ela fala quanto do mundo já tá infectado. Eu acho que alguma coisa é tipo de 90 e poucos por cento do
oh.
Só sobrou o Acre, só, cara.
Olha, quem não é visto, né, não é lembrado.
Não, na verdade, não, ela não contou com o Acre, porque na verdade poucas pessoas sabem que ele, tipo, acreditam que ele existe. É. Se nós brasileiros já temos nossas dúvidas, imagina o pessoal de fora acreditar que existe o Acre.
Música. Bioorganic weapons are a global threat.
Start working with the rest of the world about the Raccoon City.
The Raccoon City incident.
Mentioning my desire to reveal.
I'm going to tell them everything. I've always valued your friendship, Leon.
Stay wherever you are. It's the President!
Resident Evil 6.
O que a gente tem agora é Resident Evil 6 pra sair, Resident Evil Revelations pro 3DS e tem o Operation Raccoon City. Acho que eu tava confundindo, é o Operation Raccoon City, então, que retorna na história lá pra mais ou menos o tempo do Resident 3, isso?
É, esse, o Raccoon City. Tem um que conta mais sobre essa trama da Umbrella, que é aquela série pro Wii, Umbrella Chronicles.
Umbrella Chronicles, é muito legal isso daí.
Meu, pra quem é fã mesmo, tem que jogar esse Umbrella Chronicles, porque, meu, ele esclarece muita coisa dessa trama toda que a gente falou aí.
Não, esse Umbrella Chronicles é legal porque ele não conta nada, tipo assim, ele não passa pra esses novos Resident Evil, ele passa pelo Resident Evil 0, 1, 2 e o 3, né? Então assim, você tem um apanhado de tudo que você perdeu nos primeiros jogos, tipo assim, ele
amarra todas as pontas soltas, né?
Exatamente, ele amarra todas as pontas soltas e ele faz tudo virar, tipo, tudo fazer sentido. Coisa que, tipo, realmente, pra, pro pessoal que pegou os jogos, os últimos jogos, né? Que nem o Maroto falou, essa galera que nasceu aí em 91, que Resident Evil começou na Espanha, esse pessoal aí, realmente, pra pegar as histórias antigas e conseguir entender, as pessoas falavam, tipo, exatamente o meme, tipo, ah, que se foda essa porra, cara.
Quero atirar, arrancar a cabeça.
Exatamente.
E
o que eles fizeram foi fazer um jogo com uma jogabilidade extremamente arcade, né, que é tipo como se fosse um shooter.
É, um rail, né, que fala, que é, você vai deslizando pela tela e vai, é basicamente mais pra contar a história do que qualquer outra coisa, esses jogos do Wii, né.
Exatamente, ele conta a história de uma maneira divertida, porque você usa a mecânica do Wii, né? Um emote. E eles também lançaram uma espécie de arma, né? Tipo, que você pode encaixar o emote pra você atirar.
É, zapogando.
Exatamente. É muito bacana porque é divertido e ao mesmo tempo que é divertido, eles contam a história de uma maneira bem, assim, resumida e direta.
Bioorganic weapons are a global threat.
Start working with the rest of the world about the Raccoon City.
Mentioning my desire to reveal.
I'm going to tell them everything.
I've always valued your friendship, Leon.
Stay wherever you are. It's the President!
Resident Evil 6.
O Operation Raccoon City é para as principais plataformas também, ou é spin-off?
Sim, é spin-off, mas vai sair para Xbox, PlayStation 3.
Beleza. Vai ser coberto pelas duas principais plataformas, não pelo Wii. Eu não joguei, eu não vi gráfico nenhum, eu não sei de nada do jogo, na verdade. Que é uma falha minha, porque eu não tive realmente muito tempo na semana para ir atrás. Lá no meu serviço o pessoal já tá jogando lá esse jogo já, né? Na redação do Pop o pessoal já tá jogando, é. Inclusive lá no próprio trabalho. Só que eles falam que o jogo realmente é uma porcaria.
Sério?
Então, mas eu acho
que ele
estranho.
É um multiplayer, ele é diferente de Resident comum. Ele é um multiplayer no qual você escolhe o seu lado
e vai
sair dando, metendo bala em próprios, digamos assim, em pessoas, não tanto zumbi. O zumbi fica como, vamos atrapalhar só um pouquinho, mas o ideal aqui é meter bala nos novos agentes da Umbrella que estão aqui.
Os meus amigos do Pop, eles simplesmente chegaram pra mim e passaram um dossiê enorme do que acontece em termos de jogabilidade. História, eu não sei. De termos de jogabilidade, o que o jogo é. Eles me passaram assim, ficaram 20, 25 minutos falando pra mim tudo o que eu posso fazer pra vocês agora, posso traduzir pra vocês em uma única palavra. O jogo é uma galhofa. Tipo, é uma coisa bizarra, é tipo, não vale a pena, tipo, é muito caótico, você não tem foco pra porcaria nenhuma dentro do jogo. É uma droga de jogo, tipo, dizem que é uma droga de jogo, que é muito melhor. Se você quer jogar alguma coisa diferente de Resident Evil, joga aqueles modos mercenários que tem quando você destrava no final dos jogos do Resident, que é muito melhor.
É, e tem um, acho que pra DS, né, Maroto, que é com os mercenários.
Revelations.
Esse também não sei nada, tipo, não joguei, nem amigos meus jogaram ainda.
Também não cheguei a jogar, o Revelations, se eu não me engano, saiu agora no começo do ano. O Revelations passa entre o 4 e o 5, e ele narra os acontecimentos logo da criação da BSAA.
O Chris ajuda a fundar, então, essa parada? Essa força anti-bio...
Se não me engano, ele ajuda, assim, ele faz parte do pessoal do início que faz...
Ah, legal.
É, os cofundadores são a Jill e o Chris, inclusive, dessa BSAA. E o Chris é só parceira Jéssica desaparecem e a Jill é despachada para um navio de cruzeiro no mar Mediterrâneo para investigar o paradeiro do Chris. Aí lá começa a dar merda, entendeu?
Eita, mas de um navio. Esse Chris é um catador, hein, cara?
Tipo, ele rodou a franquia inteira, cara.
A franquia inteira girou na mão dele.
Só falta a Ada Wong. Só que a Ada Wong é só você pagar alguns
dias
e tá tudo certo.
Sabe quem falta que vai rodar no 6? A Sherry, meu. Já deve estar com 18 anos agora.
É, né?
Vai rodar bom. Na mãozinha dele.
Muito boa. Essa, ela já deve estar catada. Muito catada já. Né?
Muito catada.